primeira reunião ordinária, 6 de fevereiro de 2023.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Olívia Teodoro dos Santos.
Presente.
Bruna Aparecida de Oliveira.
Presente.
Jonathan Aparecido Mesquita.
Presente.
Célio Reis dos Santos. Presente. Antônio Nazaré de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Emerson Nonato da Silva.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos estão presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados e proposições, sem expediente, em relação aos projetos de lei, consta aí na pauta dos senhores vereadores, como para entrada para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 1/2023, que altera a lei municipal 1297/2017, que dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do município de Jaci nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais consideradas de pequeno valor, RPV. Também o projeto de lei número 2/2023, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores do vencimento do funcionamento público municipal da administração direta. De número 3/2023, que concede revisão geral na remuneração dos servidores da Câmara Municipal. E número 4/2023, que concede reajuste no subsídio do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais para o exercício de 2023. Também para leitura em vias comissões permanentes, o projeto de lei complementar número 1/2023, que autoriza a permuta de bem imóvel pertencente ao patrimônio público municipal, contorna em dinheiro e outras providências. E também o projeto de resolução número 1/2023, que concede reajuste no subsídio dos vereadores do município de Jaci para o exercício de 2023. Todos os projetos com leitura em vias comissões, logo será encaminhada ao grupo da Câmara para conhecimento dos senhores vereadores. Tem, senhor presidente, os projetos em pauta.
Senhor presidente, obrigado. Obrigado, guarda. Perdoado. Gostaria de convidar Eliana Mara do Santos Peniche para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite ao senhor presidente, né?
Boa noite, Ana.
E senhores vereadores e a minha colega de trabalho que ali está, para a gente bater um papo, para a gente falar alguma coisa sobre o que é o Conselho Tutelar. O que é também as atribuições do Conselho Tutelar, né? Porque haja visto, há muitos comentários aqui na cidade sobre comentários errôneos sobre o que é o Conselho Tutelar, o que é o motivo do trabalho do Conselho Tutelar, o que nos fala segundo o Estatuto. Em primeiro lugar, eu quero falar das nossas necessidades. Nós trabalhamos com o Estatuto. Nós trabalhamos com o que está na lei. Assim como vocês são fiscalizadores do nosso município, trabalham dentro da lei, nós também trabalhamos dentro da lei e nós não poderemos fugir dela nunca. Né? Então, eu espero que todos compreendam isso. Nós temos hoje fechados, nós temos hoje em nosso Conselho Tutelar 700 crianças, inteiro hoje, 700 crianças no município com problemas em que a gente tenta cuidar com pouco recurso que temos. Né? Porque ali nós não temos o básico, nós temos o pouco. Sendo que o último estatuto que a gente teve foi esse, há de 30 anos atrás. Aí depois veio esse que eu comprei, aí veio esse que já era velho.
A senhora pode falar para os vereadores quem compra o material para o conselho?
Quem compra o material para o conselho, porque eu passo na frente, eu compro os materiais, todos. Esse foi o mais recente. Já encomendei o outro, que saiu agora com a lei Henri Borel, que já mudou. Paguei R$65 nele. Então, quem compra somos nós. Nesse tem internet lá, quem comprou foi nós, o aparelho. Então, tudo aquilo que tem a mais, nós compramos. E com isso, então, eu pergunto, gostaria de fazer uma pergunta, não para ofender, mas para compreender o porquê que nenhum dos vereadores nunca foi lá saber do conselho que precisa, exceto o senhor Emerson, que ele já foi do nosso MDCA, e ele entrou agora. Eu pergunto, qual dos vereadores já entraram naquele recinto e perguntaram o que vocês precisam?
Eu posso responder?
Pode.
Eu estive lá como vereador e também como funcionário. Então, um carro que foi postado um tempo atrás para vocês, quem conseguiu foi nós.
Só conseguiu, mas
só foi postado, fizeram o link, mas o carro mesmo nós nunca tivemos.
Então, foi a reivindicação que a gente trouxe até a Câmara que vocês estavam precisando. E como eu trabalhei lá, também sabia que estavam precisando. Trouxe para essa casa, no qual o presidente achou melhor que tinha um carro na Câmara, né? E comprou outro carro, desse um para a prefeitura desse um para o conselho. Então, essa pergunta que você fez aí, eu consigo responder ela, porque eu já tive como trabalhando e cobrando também.
Então, é sobre o carro. O carro, nós temos ele. Às vezes, a Socorro nos empresta, mas ela não pode estar cedendo toda hora, porque ela também precisa dele. A assistência social também tem as demandas dela. Oi? Tem lá, a assistência social tem o carro dele, mas ele também tem as demandas. Então, quando a gente precisa de um carro... Tinha que ser um e o do conselho.
O do conselho. Porque foi o trato que nós fizemos com o prefeito, foi que quando... né? A Câmara adquirisse outro carro e a gente pegou o carro da Câmara, passou para a Secretaria de Saúde, o da Secretaria de Saúde, para o Conselho Tutelar. Então, teria que ter dois carros, um para vocês que tinham que estar lá todos os dias e para quando vocês precisassem e a Socorro ter o dela.
Pois é, mas foi disso que a demanda é pouca, porque o carro ficava parado na porta. Nem uma garagem tiveram coragem de arrumar aquele carro. Só que o Conselho Tutelar não avisa a hora que vai acontecer.
Mas quem falou isso?
É um órgão que a gente não sabe se amanhã vai ter uma agressão numa criança. Se a gente soubesse, a gente corria antes. Pois é, lá é muito sério, lá surge assunto. Tem hora que tem 11 horas da noite. Semana passada eu estava na rua atendendo uma ocorrência e não tinha um carro para levar. Estava a pé, porque nós não temos motorista à noite. Entendeu? Nós tínhamos o vizinho, não sei por que obra o destino, o vizinho foi embora. O vizinho atendia nós a qualquer momento. Durante o dia, às vezes, quando tem um carro, não tem um motorista. Quando tem um motorista, não tem o carro. Então, nós estamos nesse como diz o Luiz Otávio, nessa vibe, né? Teve um caso de uma senhora em que havia muitas denúncias de que ela estaria deixando a criança sozinha, abandono de incapaz. Só que para entender o abandono de incapaz, a pessoa precisa sair de casa e deixar a criança ou o adolescente sozinho em casa. A partir do momento que a mãe leva, entrega a criança para outra pessoa e fala, toma conta aí que eu vou ali e volto já, já não abandonou mais. Ela pode ficar um mês, ela não abandonou. Quem está responsável por aquela criança foi aquela pessoa que a entregou. Então nós recebemos vários telefonemas de que tinha uma criança que a mãe havia entregado para uma certa pessoa e que essa, essa mãe já tinha 2 dias que ele tinha saído e não voltou,
tinha
e a criança estava abandonada. Para todo mundo que me ligou, eu falei, não está abandonada, a criança está com alguém. Esse alguém é responsável, se esse alguém sair e deixar essa criança sozinha, esse alguém é que vai levar. A pessoa esteve lá no conselho com a criança no carrinho e queria entregar a criança para mim. Falei, aqui não é abrigo. Se você pegou, já te avisei uma vez, você vai ficar com essa criança até a mãe voltar. E isso foi rendendo. Até que nós recebemos uma notícia vinda do Paulinho, que o nosso excelentíssimo senhor vereador, Edilson, falou para a polícia que nós estávamos sendo omissos. Que nós não estávamos atendendo essa ocorrência da criança.
Não, negativo. Deixa eu explicar.
Então, o que acontece? Ele falou, o Juninho me ligou, eu falei, responde para o senhor que a criança não está sozinha. Ela está com uma outra pessoa que a mãe deixou. Quando eu fiquei sabendo que isso foi citado para a polícia, de que nós estávamos sendo omissos, eu falei, eu queria encontrar com ele. Só que eu não fui no dia, porque eu sou uma pessoa assim, se eu tiver no dia, não, me segura, por favor, eu falo isso. Eu quis acalmar primeiro bastante. Por quê? Porque antes de julgar a gente como omisso, deve ir até o Conselho Tutelar e ver o que está acontecendo e saber das nossas atribuições. Sabe por quê? Porque o Conselho Tutelar, ele não é comissário de menor. O Conselho Tutelar, ele não vai em bar.
Não é polícia.
Não é polícia. Ele é um órgão que ele não é jurisdição. Não sei falar essa palavra.
Judiciário.
Ele não é. Então, o Conselho... Então, quem que vai em baile? Vai ter esse carnaval agora. Você já pediram o juizado de menor para poder vir para a cidade? Porque juizado de menor que vai vigiar, e não só um, são vários. Porque a gente tem a obrigação de ter um na cidade para vigiar esses bares aí que vendem bebida para menores. Entendeu? Então, tem a obrigação de ter um juizado de menor na cidade. Então, é uma requisição, se vocês puderem fazer para o nosso digníssimo prefeito, que peça para que a gente tenha um juizado de menor na cidade, para que possa estar tomando conta desses bares por aí que vendem bebida para menores, porque está sendo vendida, e não adianta ir lá na minha porta atrás de mim falar que vai tirar menor de bar, quem acompanha filho na rua de noite é papai e mamãe, e quem olha, para quem está vendendo, quem paga é quem vende. Entendeu? O crime é para quem vende e para quem faz a festa. Se vai ter o carnaval, quem está fazendo a festa é que se vira com o juizado de menor. Não somos nós. Eu não sou responsável, os conselhos pelados não são responsáveis para andar atrás de criança na rua. A gente apenas obedece aquilo que manda aqui. A gente requisita um serviço. A gente não executa. Entendeu? Então, se precisa de um exame, eu já avisei para os outros. Ó, chegou um exame, é menor? Leva lá no conselho pelado que sai mais rápido. Chegou, pediu para uma consulta, é menor? Leva lá no conselho, sai mais rápido. Vocês têm uma denúncia? Denunciou? A gente vai várias vezes, porque a gente olha a família denunciada, não é só uma vez não, a gente tem um caderno de visita, que a gente faz a visita. A senhora, qual foi denunciada de abandono incapaz, nós estamos atrás dela hoje o dia inteiro, não é papel nosso não, isso é papel do assistente social. Mas a gente faz, porque a gente tem amor naquilo que a gente faz. Porque amanhã ela vai ser internada, ela precisa estar lá onde ela vai ser internada amanhã às 2h30. A senhora na qual todo mundo denunciou que ela estava deixando a criança. Agora eu pergunto, quem denunciou, apareceu alguma vez e perguntou para a senhora se ela está precisando de alguma coisa? A senhora quer ser internada? A senhora quer largar das suas drogas para poder olhar seus filhos? Que já é o quarto filho dela que a gente tira? Então eu acho assim, antes de apontar o dedo para o Conselho Tutelar, deve ajudar como fiscalizadores do município, que são os nossos vereadores, não é? Então vai lá e ajuda a gente. Tem uma criança lá, tem uma família que está em desordem, não custa nada, nós também somos famílias, nós também sabemos o que é uma família descontrolada. Então que nós deveríamos, cada um de vocês deveriam também olhar, não tem uma família ali, vamos lá olhar a carência dela, eu sou fiscalizador do município, por que eu não posso ir lá olhar? Não é? Por que o Júnior não pode chegar, o doutor Júnior não pode chegar lá? Uma família, ou filha, o que aconteceu? Você não quer internar, você não quer uma internação? Vamos lá no Conselho Tutelar, vamos juntar todo mundo, vamos ser um grupo, vamos ser uma corrente de pessoas, um ajudando o outro. A gente precisa de união e não de desunião. Porque eu não achei nada engraçadinho ir lá e falar para eles que a gente não faz o nosso trabalho. Nosso trabalho está aqui no artigo, que eu trouxe aqui. Quem quiser ler, pode pegar o estatuto, que esse aqui ele já tá passado, que já vê a lei do Henri Borel, que eu já comprei outros, mas está aqui direitinho o que é o conselho, o que é as atribuições do conselho. Então está aqui bonitinho. Quem quiser, pode pegar aqui um, que eu deixo para ler, quem quiser. É isso que eu tenho para falar. Eu quero pedir, por favor, gente, quando vocês tiverem uma reclamação, tiver alguma acusação contra nós, vai até nós. Entendeu? Porque é muito ruim ficar apontando o dedo para a gente sem saber qual é as nossas atribuições. Vai na cadeia, vocês têm um carro? Vocês têm ali, vocês têm tudo que vocês precisam direitinho? Vocês têm aí um lugar condizente para receber criança? Nós não temos. Aquela casa do Conselho Tutelar, ela tem parede por todo lado e tem ouvidos que ouvem. Se os assuntos saem para fora, é porque ali todo mundo ouve o que é falado. Que quem vai ali não vai para falar baixo, não. Vai para falar alto. E a gente está ali como a Fernanda e eu e os demais, a gente tem ali o coração nosso, sofre com o sofrimento daquelas pessoas que ali estão. E a gente não pode ajudar. Entendeu? Então a gente precisa de um lugar melhor, onde tenha uma sala de brinquedos para criança, que chega a criança lá estuprada, criança que foi abusada, precisa de uma conversa bonitinha para a gente poder conseguir tirar da criança, que seja uma vez só, que para ela falar, a gente não tem. Onde que a gente vai entrar com aquela criança? Não tem. Eu convido vocês para ir lá fazer uma visita, para vocês verem. Se tem tem duas salas, tem uma sala, tem a cozinha, tem uma sala lá fora, mas nada. A gente não tem o conselho, sei lá, é lugar que vai criança. Tem que ter coisa para criança, e nós não temos. E sem contar os adolescentes nossos que estão aí julgados. Fiscalizadores do município, nossos jovens estão se perdendo nas drogas. Vocês como fiscalizadores, como pessoas que o povo elegeu, vocês têm como obrigação arrumar um jeito de pegar essas crianças e fazer uma escola em seja período integral, um contraturno, para que essas crianças, quando saem dali, do Padre Emílio, tenham um lugar pra, desde de 0 a 6 anos, que eles tenham que seja um contraturno para que eles não fiquem na rua. Porque eles vão para a escola meio período, o outro meio período eles estão na rua. E o povo acha que nós temos a obrigação de ficar correndo atrás de criança. Não é. Os pais estão delegando para nós aquilo que é deles, terceirizam para a gente. E não é isso. O Conselho Tutelar é um órgão para requisitar o trabalho, para requisitar aquilo que a criança precisa.
Uhum.
E depois orientar as famílias. É o que a gente fez. Tirou a criança por 6 meses, foi, levei no médico, não é obrigação minha, nem da Fernanda, nem dos demais, mas eu fiz questão de entrar no carro, levar lá no Dr. Silva, pegar toda a documentação, voltar de novo, não tinha o remédio. Aqui na nossa farmacinha só tinha um. Comprar o remédio, entregar para ela. Não sei se tomou. Tornei e amolar o Rodolfo. De novo, fui atrás. A internação saiu para amanhã. Mas nós já temos outra mãe que vai precisar de internar de novo, porque a gente tirou as crianças. Não é bom. Vocês, porque não sabem, a tristeza da qual a criança sai do seio da família. Vocês não sabem a tristeza. Porque a criança chora. É a última criança que a gente deu e veio debaixo da cama. É a maior tristeza. A Fernanda disse que não candidata mais, porque ela não dá conta, mas o coração dela não dá conta para isso mais. Mas eu me fortaleço com as minhas orações, eu peço a Deus, e ele faz milagres na minha vida. Porque eu sei que eu nasci para isso, eu estou no lugar certo. Então, por favor, gente, ao invés de criticar, ajudem. Porque o Conselho Tutelar daqui precisa de muita ajuda. Eu estava conversando com o Corguinho aqui, eu não quero dinheiro, eu não quero aumento de salário. Eu quero não. Eu quero subsídio para trabalhar. Eu quero para poder atender as demandas das crianças. Entendeu? Não quero dinheiro. Fala que eu ganho, tá ótimo. Não tá para as outras porque são novas, tem filho novo, tem tudo. Não, mas eu não quero. Eu quero a ferramenta do trabalho necessária para isso. Quando eu precisar, ali eu não preciso de estar implorando, ajoelhando e pedindo. E sendo acusada ainda de ser fofoqueira, ruim, perseguidora e coisas que tá, como diz o Raceno, né? Então, é isso que eu tenho para falar hoje. Que vocês me perdoem, viu? Mas eu tinha que falar. Entendeu? Você quer falar alguma coisa? Então,
eu fiquei com dó da criança lá, porque o rapaz, o pai da criança, tem amigo meu, cuidadinho, ele bebe muito, entendeu? E ela tinha descido 2 dias. Só é errado, você falou certinho, é errado é quem pegou a criança para sair. Aí o que aconteceu? Aí tinha uma vizinha lá que falou que tinha pedido para vocês. Vocês falaram que não podia. que não podia. Aí beleza, tranquilo, eu tava com ela. Aí o que eu fiz? Aí os caras me apertando eu lá e eu fui e acionei a polícia, mas só pra você ter ideia. Aí a polícia falou a mesma coisa. Ela deixou com quem? Deixou sozinha? Eu falei, não. Aí ele falou, então vocês. Aí pediu pra nós, pra me ligar, falou, você tem direito de ligar pra assistência, pra o celular pra ir atrás. Aí pegou o pedido até pro Juninho, não, não foi? Porque eu vi a criança chupando o braço, o braço sujo ainda de serviço, ainda lambendo o braço do cara lá. Pô, é muito triste. Porque eu tenho dois filhos também, um tem 20, outro tem 17. O meu menino, quando tá mais novo, ele começou até a dar um trabalho, graças a Deus. Ó, tirei da escola, levei pra casa, o menino saiu da escola sem saber ler, sem saber escrever. Hoje o menino sabe ler, sabe escrever. O menino hoje tem 17 anos e meio. O menino era pra ter, tá aí no meio do mundo da droga, graças a Deus, não bebe, não fuma. Tem muito orgulho com meu filho, tadinho. Não, ó, não bebe, não fuma. Tá trabalhando, desde o dia que eu levei pra trabalhar comigo, até hoje, tem um ano. O menino nunca faltou um dia, tive 6 horas da manhã, o menino tá acordado. Eu fico muito triste. Você falou uma coisa muito... Tem família que passa muito sufoco, eu sei disso, é muito complicado. Eu fiquei muito dó, que isso? Você acha que eu, a polícia falou pra mim falar aqui, você acha que eu ia ter coragem de falar um pau no entender? Eu sei se vocês filhos vocês fazem. Eu não tenho esse coragem. Eu fiquei com dó, lambendo o braço do cara lá, ó. O meu coração cortou. Eu sempre dou serviço pra ele. Ele esquece ser vergonha mesmo. A vida inteira ele sempre trabalhou, sempre trabalhou pra mim, mas não quer ajuda. Eu tentei ajudar, tento fazer de tudo. Você acha que a pessoa falar de mim, eu vou ser ofendido? Nunca na vida, na hora nenhuma, porque eu sei o sofrimento da família, dentro de casa que passa. Graças a Deus, desse sufoco, meu menino tem 20 anos. Ninguém conhece meu menino aqui dentro de, na rua, ele não sai, não sei o que aconteceu com ele na escola lá. O menino meu não sai, não põe o pé lá de cima, nem de fora de casa. Todo mundo sabe disso, ninguém conhece meu menino, mas eu fico muito triste de ter um filho desse jeito, da situação que ele está lá, entendeu? Mas graças a Deus, eu sei que é muito, muito difícil para a mãe e
o
pai.
Ô, Nana, licença, tá banana, só para poder dar prosseguir, senão depois vai... Eu acredito, muito obrigado por a senhora ter vindo aqui, colocado, né, quais são as funções do conselho, e eu, né, como eu estou respondendo por mim... Tem a Fernanda que está aqui, tem a senhora que sempre tive a oportunidade de falar com vocês, de conversar com vocês, até mesmo com a Fernanda, até às vezes tem mais. E eu sei das atribuições do conselho, por mais que eu não esteja presente lá, não vá lá, mas eu sei sim. E o que eu posso fazer para ajudar o conselho, eu sempre vou fazer. E também nunca vou falar uma coisa que eu não sei, para depois eu estar falando ou fazendo... saindo em rede social ou criticando o serviço de alguém que eu não saiba. Isso para mim já é assim, de qualquer outro assunto é assim. E como nós também temos as nossas atribuições, somos fiscalizadores sim, e o que nós podemos fazer é levar daqui, da nossa casa, o legislativo, para o executivo, porque quem executa é eles lá embaixo. E também temos, acredito que todos têm vontade de fazer muito mais para o nosso município. Só não depende só de nós. Depende do executivo também. E, lógico que vamos levar, e também, né, vai ter o Nelsinho está aqui, o chefe de gabinete agora, que também era um vereador que estava aqui, agora chefe do gabinete, e também está, escutou, né, esse apelo, o que está em falta no conselho, e a gente poderia sim ser melhor do que é agora, e vamos buscar por melhoria. E vocês podem contar com nós, porque eu acredito que ninguém aqui vai dar as costas para o conselho ou falar mal do conselho.
Eu agradeço muito por vocês terem ouvido. Peço desculpas se eu ofendi alguém, mas eu estou um desabafo para que todos saibam o que é. Está vindo aí um carnaval que eu tenho certeza que muita gente vai falar que deu conselho, não vejo conselheiro nenhum na rua. Não vou mesmo, porque eu não gosto de festa, eu não gosto, não fui criada. Nunca, e não é agora, depois de 63 anos, que eu vou ser terceira. Estou na minha casa, no dia que se a polícia precisar, só as ordens dela, se tiver o menor lá em cima, que for o menor infrator, que não achar a família, estou lá em cima, assim, junto com a polícia, não é atribuição minha, é a polícia que tem que ir atrás, mas por ele ajudar a gente, nós também ajudamos ele, isso, eu sempre as ordens, mas para correr atrás de criança na rua, não precisa me chamar, que isso é obrigação de mãe e pai, não é? Então, não adianta delegar para nós a obrigação dele. Então, a gente está aqui para
Nando, agradecer por você ter vindo aqui esclarecer. É, só, não defendendo a Câmara, mas sim, os vereadores sempre pedem muito. O prefeito é que não ouve. Às vezes não é o senhor que agora, como chefe de gabinete, às vezes ele resolve lá para nós. Eu acho que deixa muito desejar, sim, o conselho tutelar. Não só do conselho, como outras coisas também. Na verdade, tem que falar, doe a quem doer, né? E pode ter certeza, nós vamos enviar um ofício para o prefeito aqui, a partir de hoje, presidente Juninho, nós aqui, e vamos estar mandando para mim, para o promotor Aécio, que é o da infância e adolescência. Vamos passar tudo para ele que está acontecendo. Se for possível, a gente vai lá fazer uma visita pro doutor Aécio, tá certo? Para ficar certeza que nós vamos fazer, continuar, o que a gente pode fazer é pedir também, né? Eu acho que a gente deveria ser ouvido, né? Porque se a gente ajuda aqui, não estão pedindo para nós, está pedindo para o conselho, está pedindo para a rua, está pedindo para a empresa de rua, não sei o que, então acho que tem que ser feito. Então você fez muito bem ter vindo aqui e falar tudo o que você falou. Parabéns e parabéns a vocês também lá pelo trabalho, que é difícil mesmo.
O conselho, eu acho que é um órgão muito importante dentro de uma cidade.
Que é Nana, um respaldo rápido. É a questão de... Eu gosto de falar daquilo que eu tenho conhecimento, né? A questão do carro, né? Eu sei que é um momento difícil, né? Que a administração está passando, né? O Nelson está aí, sabe? Não está mais não, mentira. Foi no banheiro. Foi licitado os carros. Teve um impedimento, eu não sei, em alguma cláusula da licitação, que teve que retroceder, né? Mas está para chegar 5 carros novos para a saúde. E nós vemos, o Jonathan também trabalha na área de transporte e sabe muito bem as dificuldades que nós estamos, que a administração está enfrentando, até mesmo para transportar paciente. Até mesmo para transporte de paciente.
Mas o problema que a gente enxerga aqui é que a vereadora Olívia, quando presidente, ela comprou um carro para doar esse carro.
Sim, eu recordo muito bem.
E o carro da saúde iria único e exclusivamente para o conselho.
Sim.
E isso a gente não viu que aconteceu.
Ficou um tempo, não ficou, Nando?
Tanto é que...
isso já foi um erro. Foi um erro ter tirado de lá.
Na verdade, já foi um erro quando quebrou a palavra que foi feita com a Olívia, eu e os outros vereadores.
Mas nós sabemos também, Juninho, nós temos que entender que ele não foi retirado de lá para ficar parado também em um outro, do outro departamento. Ele foi utilizado na saúde, nos curativos, até mesmo por conselho tutelar, que teve vezes que eu levei você em palavras, assim, não diretamente, né?
Obrigado a discordar pelo seguinte.
Não, com toda certeza.
Já tinha os carros da saúde. Isso daí chama falta de compromisso com... Um negócio chama planilha. Uai, banana, o senhor saiu no carro e quebrou ele. E aí? Não tem controle. Enquanto não tiver controle, vai ficar essa bagunça, essa baderna que está aí nele.
E outra coisa, teve dia que a gente precisou de um carro com urgência para chegar, para levar 2 crianças faladas, porque a mãe está doente. O motorista chegou com o carro lá, o carro perdeu. Se tivesse aberto, ele abriu e falou: não, põe a cara, não precisa pôr a cara, vai queimar todinha. Quer dizer que eles pegam.
Então falta manutenção.
Mas não é só esse caso, não. Tem outros carros também aí que não estão em boas condições para estar rodando. Tem os motoristas que cuidam, tem os que não cuidam.
Mas a falta de manutenção mesmo e a falta de organização que levou a tomar, né? Porque eu falo é tomar mesmo, tomar o carro do conselho tutelar no qual foi feito um acordo conosco, com todos aqui.
Sr. Presidente, só ressaltar algumas coisas aí para a nossa servidora Nana. Eu sou suspeito de falar do conselho, que eu já trabalhei lá, né, no conselho. Muitas das vezes, a Fernanda às vezes não estava no mandato que a senhora estava, também a Heloísa. Eu pude participar com vocês como motorista. Fui a algumas casas, né, que por ética a gente não pode falar os nomes, no qual foi recolhida algumas crianças, né. É um trabalho fantástico. Eu vi, eu parabenizo e te parabenizo também por essa atitude. Porque se tivesse em cada secretaria, fizer isso que a senhora fez, consegue nos ajudar. Nós somos fiscalizadores? Somos sim. Mas às vezes nem toda demanda vem para a gente. Às vezes solta lá na rede social, a gente vai querer saber, entender, entendeu? E não vem. E quando vem para a gente, que a gente põe no papel e manda lá para baixo, para pedir para o prefeito executar, aí na hora que vê o nome lá, vereador Jonathan, não vou fazer isso não, sabe por quê? Porque ele está fazendo política. Sendo que a demanda que a gente manda é que a população pede. Entendeu? Que é que a população pede. É, outra coisa do carro, igual o vereador El falou, a gente é motorista, né? A gente vê que tá mesmo, tá faltando. Mas aí eu fiz algumas, dei algumas ideias lá para algum secretário, inclusive pro Rodolfo. Tá faltando carro na sua secretaria? Tá. Tá licitando? Tá. Tem dinheiro? Tem. Vai lá na Localiza e aloca um para você. Entendeu? Porque se você alocar um lá para você na secretaria, se você for lá na obra, não tem carro, vou deixar esse carro com o conselho tutelar, então vou alocar um carro para mim, até que seja resolvido o problema. Mas sabe o que acontece? Não houve a gente. Entendeu? Então aí fica difícil para a gente trabalhar, para a gente fiscalizar e para a gente somar juntos.
Eles acham que conselho tutelar é nada. Que não valoriza, que não tem valor nenhum. Mas eles não sabem da importância. Eles não sabem de tudo que a gente faz. Eles não sabem tudo que a gente passa ali. E tudo que a gente mexe com vida e vida de criança. São pessoas que vão nos representar daqui a alguns tempos.
E a gente não sabe qual sequela que pode trazer isso daí.
Só que eu estou ficando preocupada com o futuro nosso. Porque pelo que eu estou vendo aí, as nossas crianças não vão ter um bom futuro. Porque eles estão muito julgados, viu, gente? Não vão ter. Nossa juventude está se perdendo nesse mundo da drogadição. E nós estamos de pés e mãos atadas. Eu me preocupo. Porque eu criei os meus, graças a Deus. O meu mais velho está com 44, tem a Verônica está com 40. Você criou os seus, o Elton criou os dele, graças a Deus. Todos que tem aqui são todos filhos bons, graças a Deus.
Criou, né? Meu.
Mas e os daí? A gente vai falar, não estou nem aí para eles? Não, nós temos uma obrigação com a sociedade. Nós temos uma obrigação, é obrigação nossa agir. Então, se eu passo e eu não ajo, se eu vejo e falo, não é meu que me importa, meu Deus do céu, onde está a minha
empatia?
A empatia com o outro? Então, isso aí é coisa que vai me fazendo eu ficar triste, mas vai fazendo com que a gente vai desanimando daquilo, do nosso propósito, que é ajudar. Porque nós nos sentimos sozinhos, não temos apoio. Não precisa, é só na conversa.
Foi o quê?
Gente, então é isso, viu? Me perdoem, né, se eu falei demais. Estou à disposição, já, com medo, né, do que vocês precisarem, né? E se precisar de ver, eu vir aqui mais vezes, eu virei, tá? Se agora eu aprendi o caminho.
Nossa,
eu não posso aprender o caminho, se precisar, eu virei mais vezes. Tenho certeza que a Fernanda também pode vir comigo, porque é que se dispôs a vir, os outros tiveram que tinham compromissos. E eu estou lá à disposição de vocês, se quiser necessário, viu?
Tia Nana, gostaria de agradecer a presença da senhora aqui. Não vou chamar a senhora de senhora Eliana, porque a senhora é minha tia, que eu amo demais e considero muito. Como a Fernanda também faz um brilhante trabalho junto com os demais conselheiros, eu tenho uma particularidade para falar da senhora, que eu vejo o que a senhora faz para essas crianças quando vão na casa da senhora, como a senhora as recebe, o que a senhora faz, que é mais do que uma mãe para elas, porque se a senhora pudesse pegar todas as crianças, eu sei que a senhora acolheria todas na casa da senhora pelo coração que a senhora tem e pela dó que a senhora tem e o amor que a senhora faz pelo... o trabalho que a senhora faz com amor pelo conselho tutelar. Então, tia Nana, eu chamei o Nelsinho ali pra gente conversar e ele disse que nessa licitação, quando chegar os carros, ele falou ali com o Fabiano agora, e vai disponibilizar um carro especialmente para o conselho. Eu espero que dessa vez isso possa acontecer e o carro permanecer lá.
Tá. Aí também tem que arrumar um lugar numa garagem onde ele possa estar, que a gente leve a chave para casa, que a gente precisa dele muito à noite.
Uhum. Não é? É, mas isso aí a gente vai entrar num consenso, né, chefe de gabinete? Para... Pronto. É, ué, pode até ceder a garagem da Câmara. A gente faz uma portaria, não pode, Nelson? Pode, doutor? Fazer uma portaria. A gente pode usar a garagem da Câmara.
Fica lá no sol, fica exposto, a gente tem até medo. E a gente quer um carro limpinho, bonito, porque quando chegou, a gente lavou. Deixa ele bonitinho. Depois que chegou lá, acabou. Já chega lá, a gente entra, parece que a gente está carregando um tanto de porquinho, porque a gente chega tudo lambretado.
Não, mas isso daí a gente vai resolver.
Então tá, certo.
Deus quiser.
Eu peço.
Tia Nana. Obrigado, tia Nana.
A todo mundo, viu, gente? Tchauzinho e fiquem com
Carguinho. Quer fazer algumas considerações?
Ah, sim. É só, como eu tenho um contato muito bom, aliás, eu conheci a Fernanda e a Nana, conheci as duas no Conselho Tutelar. Então, depois nos tornamos bons amigos, tive a oportunidade de estar presidindo o CMDCA por um curto período, e sei da capacidade, do amor, da doação que essas mães têm. Então, o recado foi dado, com certeza nós vamos acompanhar daqui para frente, com mais seriedade também, né? Porque nós também fomos omissos em algumas coisas, né? Então agora, as partes do executivo, legislativo, se unindo para que você não só tenha o carro, mas também todas as ferramentas necessárias para que vocês trabalhem com mais tranquilidade e também conforto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, nosso jurídico, servidores da casa, meu amigo Davi, obrigado pela presença, os demais representantes da população que estão aqui, o vereador licenciado Nelson, que vai nos ajudar nessa empreitada aí. Vamos começar falando da CPI, da Copasa. Bom, a nossa CPI ficou parada aí por algum tempo, né? Porque uma que entramos de recesso e outras com o trâmite aí do nosso presidente da CPI para para ele ser licenciado. Então, diante disso, a CPI recebeu alguns documentos, mas, mesmo assim, ainda ela não avançou como deveria. Então, nós temos mais 90 dias, né, doutor Elias? Prorrogamos por mais 90 dias para que a gente possa hoje, né, nomear mais um membro para a CPI e dar prosseguimento aos trabalhos da CPI. Então, eu já quero, de uma vez, nomear o novo membro da CPI. Eu quero nomear o vereador Nico para fazer parte. E a comissão vai decidir depois, entre eles, quem será o presidente, o relator e o membro. E eu espero que essa CPI possa ter mais celeridade, né? Menos morosidade, para que a nossa população tenha as respostas que eles querem. Tivemos também, né, Olívia, participamos de uma reunião com a Copasa, onde veio alguns representantes da Copasa, no qual recebemos alguns vídeos, né, da população indignada com a situação da água. Então, a gente pegou uma amostra da água, né, que veio igual um leite, né, na torneira. Fomos buscar essa água e, na reunião, eu perguntei ao seu Josimar se ele tinha coragem de beber aquela água e ele disse que sim. E, não obstante, eu levantei e falei que eu tinha aquela amostra da água. Quando ele viu que a vereadora Olívia estava filmando, ele bebeu a água, né? Mas temos, não é só essa água. Na próxima reunião, vamos trazer uma água barrenta para ver se realmente ele acha justo a água que está sendo servida para a nossa população. E nessa reunião, a gente mostrou toda a deficiência, né, que estávamos tendo, a deficiência técnica, que é lá na Coab, onde a gente verificou que existia um cano onde eles estavam colocando a mangueira do caminhão-pipa, né, e sem condições de higiene. Aí ele disse que vai tomar uma providência quanto a isso.
É. Ele ainda ficou no lucro ainda. Ele bebeu só um copo. Nas veias dela todo dia, que você vai tomar banho, cai, vai pra boca. Então, queira ou não, bebe um golinho todo dia.
É porque a amostra era pouco, era só um copo.
Ele ficou no lucro.
Mas, de toda forma, alguém teve que ter essa coragem de enfrentá-lo de frente e perguntar se ele tinha coragem de beber água. E quando foi a resposta, como foi positiva, teria que ter alguém com coragem de aço para ir lá buscar água. Porque quando se pergunta, você tem coragem de beber essa água? Tenho. Falta coragem para ir lá buscar e oferecer água. E eu
o bom é que nós já tínhamos água.
Nós já tínhamos a água, que era a própria amostra.
Era a água que nós estávamos esperando ele perguntar. Sim. Nós estávamos guardando para ele.
Sim. Então, diante disso, nós vamos marcar outras reuniões, vamos trazer a água, né, no qual nós recebemos vídeos, fotos, né, da água barrenta. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para a população, que às vezes a pessoa que fala muito nas redes sociais nem daqui é, né, e fala muita abobrinha, fala da Câmara, e hoje eu convidei uma pessoa que estava fazendo intrigas, porque isso daí é fofoca nas redes sociais, é uma pessoa que, para mim, não tem moral alguma. Infelizmente, eu não posso falar o nome dessa cidadã que pouco vota aqui, veio parar aqui de paraquedas, né? E não sabe qual é o nosso trabalho. Fala que nós não estamos trabalhando. Aí, quando ela vê um vídeo desse que a gente fez com a Copasa, e até agora eu não vejo ela agradecer. Eu não vejo ela falar assim, parabéns aos senhores vereadores que estavam lá, pelo menos estavam lá na reunião, e enfrentou a Copasa. Eu não vejo, não vi a hombridade dessa pessoa, e eu convidei ela aqui. Ela não veio. Por quê? É mulher de colocar as carinhas nas redes sociais. Agora, falar o tanto que a família dela é ajudada por todos os vereadores aqui, indireta ou diretamente, ela não teve a hombridade de vir aqui e falar. Porque rede social não é terra de ninguém, não. Não é terra de ninguém, não. Não é terra sem lei, não. As redes sociais tem gente aí, me perdoe a palavra, que fala muita asneira, muita merda. E aí depois dá uma de vítima. Já estou cansado de ver muita gente falar bobagem aí, e aqui o plenário está vazio. Por que que não vem aqui na reunião? Só vem na reunião quando alguém inflama sobre algum algum motivo. E mesmo assim vem aqui não para cobrar, e sim para fazer balbúrdia aqui no nosso plenário, para ficar gritando lá de trás, para fazer igualzinho vem um membro, né, da política de Jaci, com um monte de gente aqui certa feita, e foi embora sem sequer agradecer a vereadora Olívia, que era presidente, e tratou essa pessoa aqui com toda cordialidade. Então, pessoal das redes sociais, estamos aqui para trabalhar para todos. Nós não estamos aqui à toa. Se vocês tiverem algum vereador que vocês acham que não estão trabalhando, fala o nome. Porque esses dias eu estava até com pressão alta tentando resolver algumas coisas que eu podia e a que eu não podia, eu tentava resolver. O Nelson está aqui, não me deixa mentir. Quantas vezes que eu liguei para ele, à noite, no dia que ele estava voltando de viagem, ele estava cansado. Ele falou, Juninho, estou com dor de cabeça. Eu falei, Nelson, eu tenho tanta demanda para você hoje, meu filho. Verdade ou mentira, Nelson? Então, todos os vereadores aqui são empenhados a trabalhar. Claro que a gente não vai conseguir resolver tudo. Nós não somos deuses. Mas agora, falar de Copasa, que é um lixo mesmo. Eles estão fazendo o possível para tentar acertar? Pode até estar tentando, mas é tentativa e erro. E nós estamos aqui fazendo o possível e o impossível para trabalhar para a população. Eu só quero pedir desculpa porque eu não tenho a classe e a paciência que a Olívia tem de falar de forma mais tranquila. Eu tenho sangue quente mesmo, não tenho o comportamento da Olívia. A Olívia, por ser mulher, a Olívia é mais brava como mulher, viu? Mas agora, como presidente, ela era mais branda. E eu não consigo. Isso aí é do meu... das minhas atitudes aguerridas mesmo. Tia Nana me conhece, todos me conhecem. Então, eu não consigo, eu não sou homem de meias palavras. Então, gostaria de mais uma vez que essa pessoa que eu recebi... Eu não tenho Facebook. Mas eu recebi um print dessa pessoa falando. Eu gostaria que ela viesse aqui para reclamar. Para mostrar aonde estamos falhando. Onde? E essa pessoa sabe que eu estou falando com ela. Porque eu mandei uma mensagem no WhatsApp dela. Falando que eu recebi um print que eu não gostei do que ela falou. Porque nós estamos aqui trabalhando incansavelmente. Corguinho é membro hoje, recente, e ele sabe das dificuldades que a gente tem aqui, das demandas que nos chegam. Então, eu gostaria de pedir para a população que estiver insatisfeita, que mande mensagem para a gente. Nós temos aí um grupo aí que chama Problemas de Jaci. Todos os nossos contatos estão lá. Não adianta mandar mensagem só no Problemas de Jaci.
Presidente, só um minutinho. Eu vou ler um comentário que está aqui no Facebook, sendo a pessoa está assistindo a nossa reunião, e ela fala assim, a água está vindo suja, sem tratamento, e para cozinhar e beber, como faz isso tudo, vai virar em doenças para nós moradores. Providências tem que ser tomada. Urgente, população pede socorro para vocês que estão. Aí ela só citou o nome das pessoas que eu acredito deve estar para assistir a reunião. Mas eu falo com essa pessoa que está aí, assistindo a nossa reunião, que possa estar aqui também na nossa casa, como foi convidado várias vezes para que todas as pessoas, os munícipes de Jaci, possam estar aqui e também aqui. Nós somos em 9 vereadores. E esses 9 vereadores... Estamos lutando, sim, para poder que a Copasa melhore, ou que a gente pode, tem a CPI que o Juninho acabou de falar aqui, para poder estar mudando um pouco do que é o cenário da Copasa dentro de Jaci. Em momento algum, nós estamos de braços cruzados, esperando que esse milagre aconteça sozinho. Nós estamos buscando meios para poder ajudar a população. Em momento algum, eu, Olívia, e acredito também os demais vereadores, estão aqui para poder se divertir, ou para fazer de conta que estamos trabalhando. Buscamos, sim, Tem um vídeo no meu Facebook, que quem quiser assistir, pode assistir, onde Juninho e eu estávamos, é onde o Juninho se referiu agora do vídeo. Lá estava, sim, com os representantes da Copasa, e momento algum, nós não deixamos de falar para ele, para eles, o quanto a população de Jaci está insatisfeita, o quanto nós, vereadores, não estamos insatisfeitos.
A falta de respeito.
A falta de respeito com a nossa população. Só que é igual, e vou continuar afirmando, nós fiscalizamos. Quem executa, executivo. Nós temos um prefeito no nosso município. Do mesmo jeito, nós temos 9 vereadores no nosso município. Então, que a cobrança seja geral para todos. E podem mencionar, podem falar no Facebook. Meu Facebook está aí para isso. Por isso que está sendo transmitido. Tem 10, né, vereador, né? Porque o Nelson, ele, eu acho que ele não conseguiu ainda tirar o corpinho dele fora. Tirar um bico daqui, né? Mas estamos, assim, trabalhando em favor da nossa população.
Só vereador.
E não vamos deixar de fazer isso.
É, sou presidente, só um minuto.
Obrigado,
inclusive,
presidente.
Inclusive, que a gente fez aqui o jurídico aqui da nossa casa, eu ia falar na minha fala, mas já aproveitando o gancho da Copasa, né? Tem aqui em minhas mãos aqui, ó, uma denúncia no Ministério Público. Né, o pessoal quiser até ver aqui, ó, foi assinado pelos 9 vereadores. Né, a denúncia a gente vai estar encaminhando amanhã no Ministério Público, junto com muitas provas, foto de água, reclamação do povo na rede social, contas que vieram muito alto, buracos nas ruas. Então eu coloquei isso tudo num pendrive. Né? Vou estar encaminhando para o Ministério Público. Está aqui, vai passar no plenário. Todos os vereadores assinaram. Então, só para justificar que não tem nenhum vereador a favor do Copasa, né? Eu pedi o doutor para fazer a denúncia. Está aqui já, vai votar, né, no plenário daqui a pouco. E a gente vai encaminhar para o Ministério Público. Obrigado.
Então, gostaria de reafirmar, né, o meu posicionamento como presidente dessa casa, em nome dos 9 vereadores, né, dos outros 8 vereadores, quero reafirmar aqui o nosso compromisso com a população. Que precisar de nós, todos têm o nosso contato, pode ligar, pode mandar mensagem. Eu só acho muito feio fazer chacota aí pelas redes sociais, sendo que não tem conhecimento de nada. Às vezes, como a tia Nana falou aqui, às vezes a pessoa pode falar sem conhecimento e denegrir a nossa imagem. Porque nós somos pessoas sérias. Aqui não tem nenhum palhaço para ficar brincando, fazendo gracinha com a cara de todo mundo. Aqui somos pessoas sérias que estamos aqui trabalhando, fomos votados, fomos eleitos, estamos aqui para representar o interesse da população. E não o interesse meu, do Cordinho, do Rogério, da Olívia. Não, estamos aqui para servir e ouvir o interesse e a reclamação da população. Por isso o vereador Johnny está ali com aquela denúncia nas mãos, para provar mais uma vez que nós não estamos brincando. E mais uma vez, internet não é terra sem lei. Muito cuidado com o que é falado. Isso pode surtir um efeito negativo para a própria pessoa que está falando na bobagem na internet sem vir aqui saber o que realmente acontece. Então, obrigado, população. Desculpe o desabafo, né, na nossa primeira reunião, mas agora passo a palavra franca para os senhores vereadores, por 10 minutos, podendo ser prorrogado, obrigado, João, por mais 2. Peço a Deus que abençoe a vida de cada um. Boa noite, muito obrigado.
Vereador Antônio Nico. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aí os demais vereadores, nosso jurídico, servidores dessa casa, população aqui presente, também cumprimento aqueles que nos acompanham pelas redes sociais,
YouTube, Facebook. E eu creio que vai passar. É, vai ser transmitido pela rádio Ijaci FM, quarta-feira. É, graças a Deus, né? Estamos hoje aí retornando ao expediente dessa casa. Bastante demanda, né? Graças a Deus por isso. E eu quero começar aqui a falar um pouco do Conselho Tutelar. Eu não interrompi não, porque para não estender muito, né? Mas deixei para falar na minha fala. Eu fiquei muito feliz quando falaram para a gente que vocês estavam vindo hoje aqui para falar um pouco do trabalho de vocês, aí do Conselho Tutelar. Por quê? É complicado quando, às vezes, as pessoas acabam falando mal, né, de algo, às vezes sem conhecimento de causa. Acaba fazendo crítica aí, muitas vezes. A crítica ela é importante, eu sei lidar muito bem com isso, mas o problema maior é quando a pessoa faz uma crítica, né, sem ter o conhecimento. Então, a gente sabe que, da mesma forma, né, que critica, às vezes, aí, o Conselho Tutelar, a gente vê que as pessoas ficam chateadas, né? Nós também, ao longo desses 2 anos, nós sabemos o que é isso. Pessoas, às vezes, vão pelas redes sociais, acabam fazendo uma crítica aí, muitas das vezes, sem conhecimento de causa, né? Denegrindo a imagem da gente. Então, a gente não deixa de ficar um pouco chateado com isso. Porque, concernente ao Conselho Tutelar, a gente sabe que é um trabalho sério, um trabalho muito bacana, preciso mesmo, né? Mas a grande verdade, eu posso dizer aqui, é que muitas pessoas, às vezes, chegam até a gente para criticar o trabalho do Conselho Tutelar, que fala que são servos para tomar aí os filhos das mães, né? E por aí vai. Mas a gente sabe, né? Para quem tem um pouco de conhecimento e acompanha um pouco o trabalho, sabe que não é nada disso, né? É um trabalho bacana, é um trabalho que precisa, né, ser feito, né? Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês e a casa aqui, a porta dessa casa está sempre aberta para vocês. O que precisar da gente, pode contar com nós. Eu estou falando isso aqui de início é porque é igual Copasa. Ao longo desses 2 anos, muitas das vezes a gente tem aí sendo questionado, né, criticado aí nas redes sociais por algumas pessoas. Ah, porque o vereador não está fazendo nada, não faz nada. E quem acompanha a nossa reunião, o nosso trabalho, sabe que isso não é verdade. Por exemplo, no meu bairro mesmo, há um ano e meio atrás, deu um probleminha lá na bomba do posto que abastece a gente lá, ficamos há quase 2 semanas sem água. Eu, como vereador e morador daquele bairro, cobrei demais da Copasa, do executivo, né? Corremos atrás, né? O vereador Júnior Oliveira, fomos lá com a gente, nós conversamos lá com moradores, e demorou um pouco para ser resolvido aquele trabalho. E muitas vezes algumas pessoas vão pelas redes sociais e vai dizer, naquele bairro tem um vereador, ou seja, a gente não faz milagre, né? A gente faz aquilo que está no nosso alcance. Mesma coisa no bairro do vereador Jonathan. Ficou ali, né, vereador? Um ano atrás, ficou umas 3 semanas sem água naquele bairro. Uma situação muito crítica. Ele é morador daquele bairro. O que ele pôde fazer, o que nós pôde fazer, nem fez. Nós cobramos, corremos atrás. Custou, demorou muito para aquele problema ser solucionado. Então, a pessoa vai para as redes sociais e fala, o vereador não está fazendo nada. Então, isso é muito complicado, pessoal, né? Então, eu sei o que vocês passam, nós passamos por isso também. Haja vista, nós estamos aqui há 2 anos. E esse projeto da Copasa não veio para cá. Na nossa gestão, não. Não foi esta casa aqui, como falei, esses vereadores, exceto o vereador Rogério, está aqui uns 10 mandatos já, mas todos nós, ou seja, estamos aqui de primeira vez, então não foi na nossa gestão que veio para essa casa, não foi nós que aprovamos, não foi nós que assinamos esse contrato. Então, a pessoa vai em casa cobrando algo da gente, nós não temos culpa. Mas estamos aqui sim, nós estamos cobrando, estamos aí em cima da Copasa, do Executivo, o que está ao nosso alcance, nós temos feito. E é bem verdade que, vamos fazer uma denúncia ao Ministério Público, foi aberta na CPI, que vai ser retomada agora, depois desse recesso, vai ser concluída, para mostrar que tem muita coisa irregular. Então, o máximo que nós vamos poder fazer depois é encaminhar para o Ministério Público. Né? Não temos o poder de tirar, de rescindir esse contrato com a Copasa. Não, de jeito nenhum. Então, mas é muito importante que a pessoa, ao falar alguma coisa, que precisa, pelo menos, ter conhecimento de causa. Né? Está acompanhando a nossa reunião, o nosso trabalho, para poder aí criticar, que isso é muito importante. Outro ponto também que eu quero falar aqui é concernente aos estados rurais. Nós estamos aí passando, ou seja, está no final já, né, desse período, está chovendo demais, a gente sabe disso, e período de chuva, estados rurais é bastante complicado, a gente sabe disso. Mas tem muitas pessoas, pessoal, que têm nos procurado, pedindo para a gente socorro. Socorro mesmo, porque os estados rurais, eu falo com muita tristeza aqui, e está abandonada, pessoal. Literalmente abandonada. Eu ando muito no estado rural, vocês passam ali frente do tanque, Barreiro, está literalmente abandonada. Essa é a palavra. Hoje veio um morador aqui lá do Barreiro, ele não pôde ficar aqui, falou que tenta jogar aí, ele pecuarista, mexe lá com leite, e ele disse que teve que jogar lá leite de 2 dias, fora, teve que jogar fora porque o caminhão não tinha como chegar ali na sua propriedade. Então, é para vocês verem o ponto que chegou. Eu passei, pessoal, nessa edição passada, no Barreiro, a gente passa lá de vez em quando, mas eu cheguei em casa no revoltado mesmo, né, chateado. Como que o ponto que chegou às estradas? E as estradas, pessoal, que todo dia tem caminhão lá que vai buscar o leite do pessoal lá que mexe com leite. Né? Tem pessoa que depende das estradas, todo dia eles têm que transitar nessas estradas. Então, para quem vai uma vez ou outra, já é um caos. Imagina você todo dia transitar nessas estradas aí, né? Que está abandonada mesmo. Mato fechando, buraco, água correndo aí no meio das estradas, quilômetros e quilômetros. Então é lamentável, pessoal. E, infelizmente, o pessoal da zona rural tem ficado para o segundo plano, terceiro plano. Né? O máximo que tem feito é um paliativo, essa é a grande verdade. Aí vem alguma da gente e vai falar, estamos com problema de máquina, estamos com problema de caminhão. Pessoal, conversa fiada.
Desculpa, né? A gente tá tentando,
desculpa, né? Mas desculpa. Já faz 6 anos que as mesmas pessoas estão à frente aí desse trabalho, fazendo esse serviço aí. Não é possível, cara. Uma coisa é um ano. Agora passar 6 anos, já passou. E a gente sabe que tem máquina, pessoal. Tem 2 patrol aí, tem carregadeira, tem caminhão, tem servidores aí capacitados, que sabem trabalhar, a gente sabe disso, né? Que não é problema. Então, ou seja, não está arrumando, não está fazendo, é porque não quer. Eu falo isso porque prefeitos lá atrás, esse mais antigo, com pouco recurso que tinha, conseguia fazer, pessoal. Por que hoje, com recurso, nós temos aí de 55 milhões de orçamento desse ano, não vai poder fazer? Então, não faz porque não quer, pessoal. Eu, desculpa o desabafo, mas é porque, de fato, é muita pessoa que nos procura, né, pedindo socorro. Hoje mesmo, eu estava ali no supermercado, uma pessoa veio falar comigo, eu indaguei ela, você acompanha nossas reuniões? Ela falou, pelo amor de Deus, ajuda nós, faz lá um projeto, mas não aguento mais. Eu falei assim, o que está ao nosso alcance, nós temos feito, que é cobrar. A gente faz esse requerimento, a gente cobra, a gente pede, mas quem executa, né, Gabriel Oliva? É o executivo, aí eles executam, nós não temos esse poder para isso. Então, eu falei para ela, começa a acompanhar as nossas reuniões, que você vai ver que todos nós, a maioria, temos cobrado, temos batido nessa tecla. Se não fez até hoje, é porque, infelizmente, não quer nos ouvir. Essa que é a verdade. Eu esclareci para ela, ela me agradeceu. Eu falei, então é assim. Então, até aqui, assim, que eu até falo muito com ele para nos ajudar nessa questão. Olhar com um pouco de carinho, pessoal, o pessoal da zona rurais. Eles não pedem muita coisa, não. O máximo que eles pedem é estrada.
Vereador Nico, sobre as estradas rurais, eu tive a informação que vai ter uma licitação no dia 14/2.
Tem como já de máquina, Marisa.
E eu estava acompanhando semana passada que eles estavam Eles estavam começando a arrumar aqui aonde fica aquele lixo ali na entrada da Santa Helena.
Sim.
Ali eles já começaram a jogar um material ali, um material mais resistente, melhor, que não é aquela moafa, tem mais areia. Então, até ali pra frente ali, eles já começaram a arrumar e jogar esse material. Agora, depois que essa empresa, as empresas, né, forem contempladas com a licitação, aí vai melhorar, acredito que vai melhorar as condições das nossas estradas, que realmente eu andei por elas e vi que está ruim. Tem até fotos sobre as estradas. Mas, diante dessa informação, que dia 14, né? 14 do 2? Hã? Então, uma licitação de 6 milhões de reais para as estradas rurais. Então, vereador Nico, nós temos uma boa notícia aí.
No dia dessa licitação, vai rolar.
Então, com 6 milhões, eu acredito que deva ficar bom demais, né? Então, a partir dessa informação, né, a gente vai participar da licitação para manter o povo mais informado e cobrar mais. Obrigado, vereador.
Sim, dispõe. A gente tem anunciado também essas informações.
E participar também da execução, né, Ney?
É isso que eu ia falar, pessoal. Tem que acompanhar. Porque às vezes fala assim, é porque de fato, pessoal, às vezes o pessoal quer fazer boa, mas também às vezes se vai abrir, se vai tirar jorrada. Alguns questionam, alguns. Eu converso com muito pessoal e falam assim, ó, no meu terreno pode tirar jorrada, pode fazer bacia. Um ou outro pode questionar. Mas nada que um bom diálogo possa resolver. O que não pode, pessoal, é chegar, querer derrubar tudo. Então, não é por aí. Tem que conversar, porque às vezes eles questionam o quê? Que é pessoal que mexe com o gado. Ou seja, se for, tem que tirar a cerca, tem que arrumar, por isso tem que fazer a cerca novamente. Então, é pessoal que planta a roça aí. Então, ou seja, tem que ser conversado. Mas a maioria deles não questionou a questão de abrir e tirar enjorrada, não. Deu dois minutos, seu vereador? Mais um minutinho, não? Vocês não tomou uns dois minutos aqui, mas só mais um minutinho, eu vou concluir essa parte aqui. Eu preciso de minha hora, mas na próxima a gente dá sequência, né? Então, é isso, né? Vamos acompanhar, esperar e chega de desculpa, né? Chega de desculpa por hoje. É isso? Tem muita coisa para falar aqui, já que o meu tempo estourou, eu vou deixar para a próxima reunião. Certinho? Boa noite a todos. Não, vou deixar mesmo para você, o vereador Marcelo.
Ô Nico, só um minutinho.
Tá dois.
Eu gostaria de falar sobre alguns projetos, né, que vão vir aqui que eu esqueci de falar. Um projeto é da Amopem, né, no qual vai passar a subvenção para a Amopem, para a rádio voltar a funcionar de novo. E nós temos uma boa notícia que vai mandar o projeto do Ijaci Futebol Clube. E
também a nossa que Deus existe.
Temos uma outra ótima notícia, que é o quê? Que a prefeitura, né, abriu aquele lote ali do centro e nós vamos tentar adquirir ele para o centro de eventos para Ijaci, diminuindo assim que os transeuntes vão lá para usar drogas, né, para que não virem a Cracolândia no futuro, né, porque ali está custoso, fechado, muito escuro. Então o vereador Rogério, ele acompanha em loco lá ele que conseguiu liberar lá para fazer. Aí, tá vendo os dois, o Nelson e o Rogério.
Notícia boa, o executivo junto com o legislativo.
Então,
resolvendo os problemas, isso é ótimo.
Quero agradecer então, né, a presença. Já quero agradecer o Nelson, já que ele está aqui. é sobre esses projetos que os senhores vão mandar para a Câmara. E eu queria ver também, né, assim, um projeto que está lá sobre aquela empresa que quer ajudar a Camari. A gente tem que fazer uma reunião com a Camari, junto com o Samir, para trazer até mais emprego de forma direta e indireta para Jaci. Obrigado. Nico, por favor.
Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, servidores da casa, nossos visitantes, Fernanda, Anana, Jamil. Como chama o nosso colega ali? O Davi e o chefe do gabinete, Nelson Galvino. Ana, gostaria de dar os parabéns para você, viu, por ter vindo aqui dar explicações do que é o serviço do conselho, o que deve ser feito e não deve ser feito, porque muitas vezes as pessoas confundem o trabalho do vereador. O vereador tem que fazer isso, o vereador tem que fazer aquilo, igualzinho o Juninho falou, que essa moça nas redes sociais está falando que tem que fazer, não tem que fazer. Vereador é uma coisa e prefeito é outra. Essa pessoa tem que ver que quem executa é o prefeito. Outra, sobre a Copasa. Jonathan fez uma denúncia, né, Jonathan? Assinado por todos nós, vai ser entregue amanhã no Ministério Público. Promotoria. E a respeito da CPI, tem que deixar claro para a população, vai fazer a CPI. Mas não é para poder tirar a Copasa, não, gente, que nós não tiramos, o vereador não tira. Quem tira, se quiser, tem que partir primeiro do executivo. Não vai ser nós, não. Essa Copasa é como os outros, não tem ninguém satisfeito com ela, porque eu achava que ela não deveria estar nem cobrando por litro d'água, até que ela consiga cumprir o trato, sei lá, se está num contrato, uma coisa, que é a água tratada, esgoto tratado, água sem sair sujo, porque a água tá vindo um barro. Esse homem que bebeu essa água aí foi muito. Ele foi até bom demais. Se ele bebeu a água, segundo ele, era cloro. Eu quero ver ele beber essa água de barco que chega na casa da gente aí.
Sério, porque era microbolhas.
Sério, mas no dia que nós oferecemos água para ele, você sabe. Ah, eu conversando. O Célio também participou da.
Eu não participei.
Dos trâmites antes de pegar aquela água. Poder levar, você lembra?
Aham, lembro.
Daquela família, daquela senhora. Lembro. Então, a água estava branca quando ela fez o vídeo. Aí já tinha passado uns 2 dias, né? Que a água estava dando vida.
Aí provavelmente a sujeira descansou, né?
Deu
uma mexida?
Mas de acordo com ele, era microbolhas.
Eu vi
ele
o...
Ele falando que era microbolhas, aí na hora que ele viu que a Olivia estava filmando, ele bebeu.
Perdão, ainda saiu no lucro, né, Gozinho? O Jonathan falou, ele bebeu um golinho só, nós bebemos...
Você está informar como que está a situação de saúde dele hoje?
Do ano, sei não. Eu não sei nem quem que é ele.
O vereador Célio, inclusive ontem estava faltando água de novo na cidade.
Pô, então...
Lá no bairro do nosso vereador, no dia que estava faltando água. Recebi ligação de lá.
Lá em casa.
Então, infelizmente, o serviço está muito
mal feito. Eles poderiam, não sei se tem um meio de suspender essa cobrança. Não total, mas se fosse cobrando somente o mínimo até regularizar.
Isso, Célio, é o que a gente sempre toca aqui, né? Que era para cobrar o mínimo, até colocar o hidrômetro de todo mundo, né? Porque realmente tem gente aí que recebe uma conta de R$370, que eu conheço um senhor na Pedra Negra. Só que ele tem vergonha de ir lá na Copasa. Entende? E se a gente pegar a conta de todo mundo para levar lá, a gente não vai ter tempo para resolver os nossos problemas pessoais também que a gente tem, né? Então, diante disso, sério, eu acho que a Copasa deveria ter o bom senso, né? Já que a água está horrível mesmo, o tratamento com a população não está legal, então é cobrar o mínimo. Depois, se todos tiverem o hidrômetro, aí começa...
Senhor presidente, mas no dia da reunião, nós questionamos ele, que tem casas, porque tem pessoas que nos procuram por causa disso, que tem casa que não tem hidrômetro, está cobrando o mínimo e a pessoa está fazendo o quê? Aproveitando e gastando água.
Sim. E tem gente que nem cadastra.
Não, sim. O que eles nos falou? Que é uma firma terceirizada, que vão começar agora de novo para colocar os cavaletes, colocar os hidrômetros.
Alguém sabe me informar se já foi... cortado alguma água aqui em Jaci? Já cortado, obstruído já?
Eles estão notificando, né?
Já lacrado.
Notificando,
já.
Né?
Já lacrado.
lacra com plástico lá e a pessoa não pode mexer enquanto não acertar os...
E costuma também eles ir na casa cortar, mas a casa não tem hidrômetro, então eles têm que voltar outro dia.
Então, esse aí é o meu pensamento, né? A Copasa não está prestando um bom serviço, então não deveria cobrar o real valor que está cobrando aí. É, faz buraco aí, fica 20 dias aí. É, lá em frente, o meu bairro ali ficou lá mais de 20 dias, um buraco lá. A Nana estava lá, até visualizava todo dia esse buraco lá. Tá certo, tá chovendo, mas 20 dias. Lá em lá, acaba de furar, já vem tampa, já vem com asfalto e põe. Então, para a população ficar sabendo aí...
Qualidade, é terceirizado.
Para a população ficar sabendo aí...
Igual quebra-mola na rua.
Pelos vereadores, essa Copasa sairia do município. Eu estou falando por todos aqui, porque eu acredito que todos, né? Que se alguém tiver contra, que fala que não por mim fica. Inclusive, o vereador licenciado Nelson é a favor também de... Ele levantou o braço lá atrás agora, a população não está vendo, mas ele é a favor que a Copasa saia do município. Fica ou sai, Nelson? Sai, né? Muito bem. Senhor presidente, diante de algumas notícias que o prefeito trouxe à população aí nos últimos dias, a cidade, eu nem sei qual que é a palavra certa, tá? A população está eufórica, vamos supor eufórica. A palavra certa não é eufórica, né? Que é com o quê? Que é do notícia,
a população ficou muito satisfeita, né, Sérgio?
Satisfeita. Todo mundo ficou satisfeito, porque uma é esse evento que vai ter aí, né, que é o carnaval, que vai ser um super carnaval, e o que mais deixou a população satisfeita agora no final de semana foi das casinhas populares. Então, está de parabéns, Deus abençoe que sai mesmo essas casinhas populares aí para o pessoal que precisa.
Que realmente, esse projeto ele vai sair mesmo, e ainda tem alguns... Essas casinhas... São 40 casinhas?
40 casas.
40 casinhas que vão ser doadas. Doadas.
0,800, nenhum custo.
0,800.
Sem nenhum custo.
E depois tem alguns lotes que a prefeitura vai fazer um convênio com a Coab para fazer mais casinhas, só que dessa vez o convênio aí vai ter que pagar um pouco. Mas é uma taxa pequena. Porque essa não vai ser subsidiada pela prefeitura. E se a prefeitura vai entrar com o terreno e a Coab vai entrar com a construção e vender as casas depois.
Isso é muito bom. Isso aí é como se fosse um sonho de nós que estamos aqui na política, né? E graças a Deus vai ser realizado.
E é uma oportunidade, as pessoas estão satisfeitas. Não, ainda sem saber quem vai ser beneficiado, mas muita gente quer, falando assim, que pessoas aqui já tem pessoas que merecem ter uma casa e que não tem condições de ter uma, e é um direito de todos.
Eu não estava presente na reunião, eu não sei, o Nelson não está ali mais, você sabe qual vai ser o critério, vai ter que fazer um...
Essa é a segunda etapa ainda. Nós estamos só na permuta por enquanto.
Primeiro o projeto chegou aqui na Câmara hoje. Eu vou encaminhá-la para as comissões permanentes. O nosso jurídico vai analisar o projeto, vai dar o parecer jurídico. Nós vamos votar o projeto. Aí vai voltar para a prefeitura, fazer os trâmites legais que ela tem que fazer. Mandar para a Camar Correia, a Intercemit. A Intercemit vai, por sua vez, vai cumprir a sua parte e aí a gente vai passar para esse processo aí. De qualificação, né, de cadastro. Para ver quem vai ter o direito ou não.
Ah, tá. Assim, porque muita gente, inclusive ontem já foi uma meia dúzia de pessoas na minha casa, acredito que na casa de vocês, ou até na rua, perguntou como que vai ser feita essas escolhas.
Ainda não pode falar,
ainda
é
esperar.
Não, tem o segundo passo ainda, porque assim, se todo mundo, acho que tem que conversar a mesma língua, então ainda não tem como que vai ser, as pessoas vão ser beneficiadas. É um segundo passo a ser dado.
Senhor presidente, que coisinha eu estou falando? Tá muito bom, mas nós temos um probleminha também, né? Tem essas estradas rurais aí, né, Nilo, que você falou aí. Eu fui muito cobrado pelo pessoal do tanque, pelo pessoal da Boca da Mata ali. me parece que tinha feito uma licitação aí, não sei se no final do ano passado, ou no início aí, que ia terceirizar essas estradas rurais. Mas agora você falou aí que vai fazer uma, outra? Não, assim, você sabe que vai fazer uma outra? Ou... Ah, tá. Tá ok. Então, agora dia 14. É, outra coisa que vem acontecendo no município é coisas ruins, senhor presidente. É, vários roubos que teve aí, eu digo vários, assim, não é tanto também não, mas uma meia dúzia, acho que teve aí esses últimos dias. Teve aí esses dias, né, senhor presidente? Então, todo mundo aqui sabe, que é de conhecimento, todo mundo aqui, alguma parte da população sabe que tem um projeto lá na prefeitura, desde o primeiro ano de mandato nosso aqui. Está lá parado, lá, tá arrumando, vai sair. Se tivesse esse projeto, provavelmente inibiria muitos esses roubos, inclusive nos prédios públicos. Porque ontem, eu fiquei sabendo aí por alto, que roubaram a creche novamente ontem.
Pelo que eu fiquei sabendo, roubou televisão, computador, carne. Então, se o seu Arnaldo estivesse trabalhando direitinho, essas câmeras já estariam no lugar. Vamos dar nome aos bois, porque eu tô cansado já de ficar...
E ajudava o policiamento.
Isso aí seria bom para todos.
Então tem 2 anos aí, o seu Arnaldo não comprou as câmeras, fica aí comprando um monte de coisa, e as câmeras que é necessária, é de suma importância para a nossa segurança.
E processando os outros, Arnaldo.
Processando os outros, né? Mas...
Então, mas na última conversa ele falou assim, não tem dinheiro, você está pensando que isso aqui é barato, mas quanto dinheiro que a prefeitura não tem guardado lá no Q-Cof lá? É virtual que eu falo, no Q-Cof não, né?
Mas não é verdade, ele trabalha com planejamento, né? Cadê o planejamento do cara que trabalha com planejamento? Em 2 anos ele não conseguiu colocar umas câmeras na entrada, na saída de Jaci, nos prédios públicos, ele pode colocar a marmita dele no embornar e ir embora,
aproveitar que o Nelsinho foi lá para lá para baixo agora, dizendo assim, você dá uma forcinha lá para poder acelerar essas câmeras aí, isso aí não é para mim não, isso aí é para todos, para a polícia, para o próprio município, para todo mundo. Por favor. Senhor presidente, por hoje já falei muito, hein? Muito obrigado, senhor, agradeço a oportunidade. Uma boa noite para todos que nos acompanham pelas redes sociais aí. Boa noite.
Vereador Rogério Tunga.
Olha, é bonito, né, mãe? Desenhado,
claro. Presidente Juninho, secretário Sérgio, colegas vereadores, nosso funcionário da casa, jurídico, aos visitantes aqui presentes, né? Alguns funcionários da feitura, pessoal do conselho, ao chefe de gabinete Nelsinho e o Jamil também, né? Que é funcionário lá. E o Davi, né, Davi? Está sempre presente aí.
Futuro vereador.
Vereador Miri. Então, gente, iniciar falando do conceito tutelar. Eu acho que, converso muito com o Paulinho também, realmente tem muitos problemas aí para ser resolvido e não se resolve nada, fica só na conversa. E é de extrema importância o conselho. É difícil... Né, igual a Nana falou aqui, usou a tribuna para falar, e falou muito bem, que o povo confunde as coisas, acha que o conselho tem que ser polícia, tem que ser conselho de, como é que chama lá, comissário de menor, e não sei o que, não sei o que, né? E não é nada disso. Então, precisa só de ferramentas aí para estar ajudando eles a trabalhar. Né? Quero falar também aqui das câmaras aí do projeto do Célio, que foi aprovado, uma das primeiras reuniões aqui na Câmara, e até hoje não foi feito ainda. Podia estar evitando aí, né? Ontem teve um roubo na creche durante o dia. E que me parece, nem precisou arrombar, tinha chave, né? Não tem nenhuma porta arrombada lá. Então, que roubo que é esse? Então, alguém entrou lá e pegou os computadores, a televisão, as carnes, as merendas, e levou tudo embora e pronto. E ninguém ficou sabendo, não tem arrombamento, não tem nada. Então, infelizmente, é isso aí que está acontecendo, né, com o nosso município. Aqui na frente da Câmara também fizeram um buraco ali, uma vala, eu não sei para que fez essa vala e não completou o serviço. Já que não vai fazer, vai lá e tampa o buraco que tá feito na parte da câmara nossa aí. Tinha uma árvore nascendo aqui que tá quase o tamanho da câmara já, tampando a câmara aí. Então eu acho que tem que tomar esse cuidado, sim. Né? Aí esse conselho na zona rural, por exemplo, o Nico briga muito que ele, né, a família dele, a maioria é da zona rural, e ele vai muito lá e ele tem razão de falar. Porque realmente está horrível. Está feio, mas está feio mesmo. Inclusive, as pontes também, não sei se... Mexeu nas pontes? Alguma ponte?
É, aquela ponte ali na, no Corrego do Pará ali, então, lá na frente.
Ah, tá.
Alguns anos atrás, quase que levou uma casa embora lá, vocês lembram desse episódio? Agora foi feito lá. Depois de 2 anos foi feito lá um trabalho legal lá.
Ô, João,
você também sabe o que é perto do chão ali. Colocou as marinhas lá, ficou bom demais. Agora falta do tanque. E umas outras aí.
Então, gente, eu acho que a Câmara está aqui, né, fazendo o papel nosso, né, que é fiscalizar e trazer até aqui aquilo que o povo fala para nós na rua. Né? Então, é isso. É, nós temos que falar aqui, tudo que aquilo que chega de reclamação para nós. É, quer falar da Copasa? Né, também? É, infelizmente, gente, está aí e nós vamos tentar, sim, de alguma forma, fazer alguma coisa. Mas quem pode fazer, infelizmente ou felizmente, é o nosso executivo. Né? Se ele não quiser tirar, fica difícil. Mas o nosso papel é que nós vamos fazer. Inclusive, o Nelson, presidente da comissão, ele teve que se afastar. Né? E hoje foi nomeado o Nico. O Nelson quis se afastar da Câmara, né, para assumir um cargo na prefeitura. Mas estamos aqui no lugar dele o nosso amigo Hermes Corguin, que vai nos ajudar muito também. E o Juninho, já o presidente hoje, nomeou o Nico para a comissão. E a comissão nós já reunimos ali, já decidimos. Né? Eu vou ser o presidente da comissão, da Copasa, o Jones vai ser o relator e o Nico vai ser o membro. Então vai ficar aí na ata já a comissão formada. E eles, ao nosso jurídico, que o tempo está curto, né, porque ficou parado muito tempo, e nós temos que dar sequência. Quero ver se essa semana a gente já notifica quem é que tem que notificar, fazer as oitivas, chamar quem é que tem que ser chamado nessa casa, para ser ouvido, fazer o nosso relatório, né, quem vai fazer agora junto, mas eu posso ajudar, e fazer e mandar para o Ministério Público. Né?
Senhor vereador, lembrando que no, nos dias da... Na época da nossa, dos 90 dias da CPI formada, né, que eu era membro, o senhor relator Nelson presente, a gente pediu vários documentos que já estão aqui, já adianta o processo também, né?
Então, já tem algumas documentações que a prefeitura enviou e também tem algumas que a Copasa enviou também. Aí nós vamos estar chamando aqui, né, quem é que tiver que ser chamado? É prefeito, diretor de Copasa, moradores, BOs aí que fizeram, água suja, vídeo, fotos, né? Inclusive, vamos tentar fazer o máximo possível para estar fazendo isso aí de forma organizada e de forma boa. Né? Tá uma coisa aí desleal, tem lugar que tem relógio, tem lugar que não tem relógio, tem lugar que não tem nem relógio, nem nada, e nem cavaleiro, nem nada também. E está correndo da mesma forma. Então, eu acho isso aí desleal com o nosso povo. Está, né, sendo cobrado um serviço, ainda está em live fechando, né, e cortando a água de quem não está pagando. Um serviço mal prestado só mexe com a água e não sabe mexer com a água. Então vai fazer o quê? Você vai ser contratado para manter a água limpa? Você concorda, gente? Mas você não está aqui com... Ela foi contratada, a Copasa foi colocada, o prefeito colocou a Copasa para estar tratando bem o esgoto, não faltar água, água limpa, você poder chegar na torneira e tomar um golinho de água, abrir a torneira e tomar água normal. E nada disso, então para quem está mexendo com essa firma ainda? Será que o prefeito não conseguiu ver nenhum defeito nesse contrato? Então nós, jurídicos, vai ajudar nos ver. Esse meio tempo que nós temos aí para a gente seguir isso em frente e pelo menos tentar acutucar o Ministério Público de aqui de lá, de Belo Horizonte, Brasília, onde é que seja, para tentarmos. Nós não vamos tirar nada, não. Nós vamos tentar tirar. Quem vai tirar vai ser as autoridades acima de nós. Porque se o prefeito não assinar para tirar, não tem como tirar. Infelizmente. A verdade tem que ser dita. Mas o nosso trabalho aqui na Câmara vai ser feito. Independentemente disso aí. Porque nós somos pagos para isso e nós estamos aqui para isso. e o presidente acabou de nomear agora eu para presidente, então nós vamos tocar e vamos fazer sim. Vamos pegar tudo isso que está aí, vamos pôr no papel e levar lá. Apesar que já está em uma aí já, né? Já tem uma pronta ali com os 9 vereadores assinados. Certinho? Então, gente, queria falar também do projeto, da permuta aí das casinhas populares. Algumas pessoas me procurou para saber a formalidade, né, desse projeto. O projeto chegou já tarde, tive que ir na Câmara de manhã, não tinha chegado ainda. Está, né, com o jurídico. E vai ter alguns probleminhas na frente, mas nós vamos vencer eles para achar uma saída para dar certo. Porque tem umas coisas erradas já. Começou a aparecer alguns documentos onde a prefeitura já tinha doado o terreno ou lote para algumas pessoas. Ou indeniza essas pessoas, casinha que já estava começada, ou o Elcio tinha dado uma ideia, se essas pessoas não tiverem casa que tem o documento, põe eles na frente para pegar a casa, as casinhas, né, que vão ser feitas. Então, gente, está cheio de coisa para fazer. Serviço tem demais na Câmara aí. Né, eu acho que não pode parar. E temos que tentar fazer a nossa parte aqui na Câmara, ajudando, aprovando e ajudando a Prefeitura. É a Prefeitura também ajudando nós aqui na Câmara. Nós, vereadores, senão não temos poder de fazer. Então, o 10º vereador, que é o Nelson, que está lá fazendo a ponte para nós, vai ajudar nós a resolver tudo isso aí, se Deus quiser. Obrigado, presidente.
As ordens.
Emerson, Corguinho.
Boa noite, presidente. Secretário, meus amigos da bancada, funcionários, doutor Ederson. Nós temos aqui a presença da Fernanda, da Nana, Jamil, Davi e do meu companheiro Nelsinho. Bem, então vamos lá fazer um pouquinho sobre os 15 dias que antecederam ao nosso retorno aqui à casa, onde eu tive a oportunidade de fazer visitas e me apresentar como um membro aqui da Câmara Municipal de Jaci. Em primeiro lugar, eu estive no Conselho Tutelar, onde eu fui recebido pela Tuane. Ela me fez um relato do que estava acontecendo. Depois, muito sabiamente, a Nana veio aqui e também apresentou. Trocamos algumas ideias. Conversamos sobre a eleição que vai acontecer no mês de outubro, né? Algumas coisas têm que ser feitas pelo Conselho, CMDCA, e também pelo Conselho Tutelar. Em seguida, eu estive na Assembleia, na quarta-feira, o presidente e eu. Saímos aqui 6 horas da manhã e voltamos, chegamos em casa 11h30 da noite, né? Mas foi um dia muito proveitoso. Tivemos a oportunidade de, além de assistir e aprender um pouquinho, não é? Dos trâmites para que os deputados fossem na posse. Depois tivemos nas salas, nos gabinetes dos deputados, não é? O deputado Fábio Avelar, né, que muitos aqui apoiaram, ele citou muitos nomes aqui, principalmente da presidente, falou muito, muito bem de você, viu? E depois nós tivemos o Coronel Henrique, foi o deputado em que eu trabalhei em Lavras, em outras cidades também, aqui também. Na oportunidade também, o nosso prefeito estava lá, o Nelsinho também, e eles tiveram na oportunidade ficaram lá no... dormiram lá justamente para fechar alguns acordos, né, para o nosso município. E tem mais novidades chegando aí. Depois, eu estive aqui presente nas escolas, nas unidades escolares. Na sexta-feira, teve o início das aulas com a presença dos professores. Então, eu pude estar presente nas 4 unidades, né, onde nós temos agora, como já foi votado no dia 9 de janeiro, em regime de urgência, houve o desmembramento das escolas. Então, nós tivemos a Maísa como diretora da escola local principal. Na creche, temos a Neire, temos a Isabela. E, não menos importante, a Silmara, que está responsável pela escola da Serra. Queria fazer um parênteses aqui. Eles estão muito alegres, principalmente a Silmara, porque a prefeitura, né, através do executivo, conseguiu sanar um grande problema, porque os meninos que moravam na roça, quando terminava a aula, eles ficavam de 30 minutos a uma hora, aguardando na porta da escola ou dentro da escola brincando, essa troca de ônibus, né? Porque vai, leva para um local, leva para outro local, e aguardando os monitores também. Então agora tem um ônibus direto para eles. Então isso foi motivo de muita, muita alegria, muito orgulho para as crianças e também pela diretora, atendendo os alunos da zona rural, como eles merecem. Também eu não estive presente, né, mas participei de uma reunião com o prefeito, com o Té e também com o Nelsinho, onde nós tivemos a oportunidade de receber o professor Juninho, do TK9, e eles queriam fazer o envio de alguns atletas para a Concórdia, né? E aí houve um desdobramento e no final a prefeitura ela conseguiu, dentro das possibilidades, né, sem avançar, ela conseguiu fazer um transporte até São Paulo, não é isso, Elton? E depois a Minasprev fez o pagamento do ônibus para todos os atletas que estavam e que foram representados aqui pela cidade de Jaci. Então, os meninos têm hoje e amanhã, até quarta-feira, estarão lá. O retorno, né? A mesma coisa, a Minasprev ficou responsável e a prefeitura vai pegá-los em São Paulo, trazê-los para cá. Então, queria, nessa oportunidade, também agradecer o Fábio pela mobilização lá, mesmo com a falta de transporte lá. Outras cidades, Bom Sucesso, Lavras, não conseguiram fazer isso. Falo de Lavras porque eu estou lá, foi na nossa secretaria também, nós não tivemos nenhuma possibilidade. E nós temos aí um menino que já está lá, podendo agora ampliar isso para 3 ou 4 meninos. Bem, logo em seguida, vamos ver aqui onde que eu estive também. Concórdia, Guilherme. Na semana passada, eu pude participar de uma reunião também da programação do evento de aniversário do 1º de março. Então, está bem adiantado, muito bem organizado. A Secretaria de Esporte e Lazer está fazendo uma programação bacana, que vão atender todas as modalidades, né? Desde quadra, campo, ciclismo, tudo o que nós temos aqui em Jaci vai ser contemplado no dia 1º de março e estendendo, possivelmente, até o dia 12. No momento é só isso. Obrigado, uma boa noite a vocês.
Vereadora Olívia.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora. Boa noite, nosso jurídico, servidores da casa. Boa noite às nossas convidadas, né? Eliana e Fernanda, Jamil, Davi. É um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês possam também ter a oportunidade de estar sempre aqui em nossa casa. Viu, Nana, Fernanda? Vocês fiquem à vontade de estar aqui na nossa casa, tá? E com, né, vou começar com as minhas falas, falando do acontecimento, né, da reunião de sexta-feira na prefeitura, onde podemos participar e entender do projeto da permuta, que chegou nessa casa hoje à tarde, né, Rogério? E vamos trabalhar, sim, para que tudo dê certo, para que as coisas aconteçam, para que as pessoas sejam beneficiadas no nosso município. É uma oportunidade maravilhosa, onde pessoas, né, vão ser beneficiadas, famílias carentes vão ser beneficiadas. E a segunda etapa depois vem, né? Como eu falei com o Célio aqui, todo mundo, a segunda etapa vem para que, pelo menos, essa oportunidade nós tivemos.
Vereadora, e o problema maior, sabe o que eu acho nisso aí? Que
a pessoa referida que fica falando de nós nas redes sociais, eu não vi nenhuma postagem dela parabenizando o nosso trabalho.
Ô, senhor presidente, as coisas são assim mesmo. Pessoas para criticar, para jogar pedra, tem vários. Isso aí é da vida, né? As pessoas estão aqui para nos falar mal de nós, estão aqui para falar mal do trabalho dos outros, mas nunca para enaltecer, agradecer ou edificar o que está sendo de bom na vida das pessoas. E hoje, né, eu aqui nessa casa, uma representante feminina do nosso município, eu convido para que mais mulheres estejam interessadas na política de Jaci, que mais mulheres acompanhem a política de Jaci, que mais mulheres venham fazer o uso de quem vocês são. Porque eu acredito que aqui em Jaci tem mulheres, mas muitas, muitas. Desculpa, senhores, mas mulheres que estão assim, sabe, acima de muita coisa, tá? Não estou diminuindo. Também, mas tem muito homem fofoqueiro também, né? É o pior. Porque mulher é assim, né? Mas homem fofoqueiro é feio demais. Que gosta de fazer intriga e conversiado, que tem tempo para fazer fofoca, é pior. Mas, enfim, mulheres, estejam também aqui, façam parte da história política de Jaci. E mulheres, eu estou aqui representando vocês, sim. E nunca deixei ou desmereci mulher nenhuma. Seja no trabalho, seja em qualquer parte, em qualquer sentido. Jamais eu vou fazer isso. Então, quando eu escuto uma mulher falar assim, que nessa casa legislativa, juntando todos os vereadores, não fazem um, me entristece demais. É muito feio. Essa mulher não me representa. Porque essa mulher deveria, de fato, saber o que acontece aqui, o que nós fazemos aqui, e entra na política. É fácil. É igual eu acabei de falar para o senhor, presidente. As pessoas estão para criticar, para julgar, mas para ajudar não tem. Então, eu espero que as mulheres, como eu, como temos duas aqui conselheiras, que fazem um trabalho brilhantíssimo aqui dentro de Jaci, são mulheres que saem de casa, deixam seus filhos. A Nana hoje também, né? Já é, como ela disse mesmo, né? Que ela, hoje a Fernanda tem uma filha pequena. A Nana não tem. Mas a Nana ocupa o tempo dela com o conselho. A Fernanda também. E as outras demais meninas que estão lá no conselho também. Tem a Tuane que não tem filho, mas tem a Misaela que tem filho, que deixa o filho e vai trabalhar. E assim vai. Tem as professoras, tem as monitoras, tem as dos serviços gerais. Tem várias mulheres que saem de casa para trabalhar e fazem um excelente trabalho. E eu não vou deixar de me cansar em falar que as mulheres têm sim o seu valor, as mulheres têm o seu lugar e as mulheres são mulheres empoderadas em todos os sentidos. Seja qual for. E ai de alguém falar que eu não sou. Né, Célio? Eu vim para fazer a diferença. Eu acredito que eu esteja fazendo a diferença. Agora, se tem outras mulheres que não acompanham o meu trabalho e acham que eu não faço isso, são pessoas que nem precisam estar na minha vida. E nem faço questão de estar. Porque eu quero pessoas que estejam ao meu lado, que me edificam, que constroem junto comigo. Então, essa é a minha única satisfação. Então, mulheres, cadê vocês? Temos tempos ainda. Temos tempo, né? Para poder estar aqui. Daqui em 2024, tem mais mulheres aqui, ó, sentadas nessas cadeiras. É assim, de 9, 5 ficaria muito bom se tivesse aqui. 5 é meio difícil, porque a gente tem que seguir aqui uns trâmites. Mas poderia ter umas 3, 4 mulheres. 5 eu diminui para 4. Tá bom, né, gente? Eu acho que poderia, sim, ter muitas mulheres aqui. Tem secretárias mulheres. E, assim, pode também ter uma secretária mulher lá na obra, gente. Prefeita. Uma mulher prefeita. Gente, estamos aqui para fazer a diferença. Pode ser também. Gestão nova. Aqui está bom. mas eu não vou deixar de falar isso aqui. Todas as reuniões eu vou convidar mulheres para estar aqui. Mulheres para saber como funciona a política de Jaci. Eu não vim aqui sabendo nada, gente, nada. É o meu primeiro mandato. Nunca fui política, mas eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei com o povo. Infelizmente, eu não posso fazer o que eu tenho vontade de fazer. Eu não quero fazer muito, não. Sabe o que eu quero? É fazer para o povo de Jaci. Eu quero ajudar a população de Jaci, as pessoas de Jaci que realmente precisam. Quero que pessoas de Jaci trabalhem em Jaci. É isso aí que é importante para mim. Eu não sou uma mulher de querer muita coisa, não, mas o pouco que eu quero é para beneficiar a população de Jaci. E quando aqui a Danila, vou falar até o nome dela, porque está aqui, né, é nítido o que ela fala aqui, o nome dela nos nossos comentários. Danila, eu sei que você não pode vir nas reuniões e nunca também, eu tenho um diálogo com você, você me manda mensagens. E nós estamos, sim, intervindo para que a Copasa, é igual teve vereador que falou, nós não vamos tirar a Copasa. Não é o nosso trabalho tirar a Copasa. Nosso trabalho é ajudar a nossa população, fazer com que a Copasa preste um serviço com dignidade para a nossa população. Eu não vou ser louca de falar aqui ou fazer política que eu vou conseguir tirar a Copasa. Eu nem posso fazer isso. E nem quero fazer, mas estamos trabalhando para que a lei seja cumprida. Isso sim, nós podemos falar, todos os dias. E também não tenho tempo para ficar fazendo essas políticas aí, tal, 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 não, nem quero. Eu quero fazer meu trabalho. Célio, 2024, contamos com você. O Célio, gente, falou que vai ser prefeito e vai tirar a Copasa. Contamos com o Célio, 2024. Ninguém é aqui, sério. Por enquanto, ninguém é. Mas é isso daí. Nós estamos para trabalhar para a nossa população. E pode ter certeza que quando nós acompanhamos nas redes sociais pessoas mostrando que a água está tudo suja, que não tem como lavar um jaleco com aquela água, eu sei disso porque eu também tenho jaleco. E eu sei da dificuldade. Eu também sei da dificuldade quando não tem água na minha casa. Eu sei também da dificuldade quando chega uma conta lá na minha casa que é exorbitante pelo o que eu gasto dentro da minha casa. Eu sei também da dificuldade. Tem uma pessoa que tem um hidrômetro e a outra não tem, está pagando o mínimo e a outra está gastando. A gente sabe de tudo, sabe tudo isso. Nós não fazemos mais porque não está no nosso alcance. Porque é difícil, não é fácil. Mas estamos trabalhando para poder fazer o melhor para a nossa população. Nós estamos trabalhando para ajudar a nossa população. Lógico, o pesadelo. O Copasa foi um pesadelo para Jaci. Todo mundo acordou num sonho assim e tá aí, Copasa, o problema de Jaci. Se trabalhássemos, né, sem... Nem vou falar mais, porque eu já falei demais esses anos, né, esses 2 anos, com essa política antiga de Jaci, muita coisa não teria acontecido, muita coisa. Então, estamos aqui com uma mente diferente. Né, só o Rogério, que eu sempre falo com ele, tem 200 anos que está aqui na Câmara, mas agora ele não está aqui, eu não posso falar dele. Mas, estamos aqui todo mundo com um pensamento diferente, todo mundo aqui pensando igual, eu acredito. Né, lógico que tem assim, alguns que pensam assim, uns pensamentos meio diferentes um do outro, mas fazer o quê, né? Isso é normal, sim? Ô, Juninho.
Desculpa, senhora vereadora ali.
Pois não.
Nós estamos trabalhando incansavelmente, com todo o empenho que a gente tem, que o nosso município está evoluindo. Tem falhas? Claro, todo lugar tem, toda empresa tem falha. Né? E também o serviço público também tem. Mas nós estamos aí, ao contrário de antigamente, nós estamos aí com 2 PSFs novos, arejados, amplos, para atender bem a nossa população. Vamos inaugurar o campo no dia 1º.
Não deixa me dar 4 minutos depois?
Temos o campo que vamos inaugurar no dia 1º, com jogos, com os times do nosso município. Por quê? Nós temos que abraçar os nossos munícipes, trazendo eles para ver a maravilha que está ficando o campo. Tem gente que está achando ruim o campo, está atrasado, mas está ficando muito bom. Muito bom. Eu estive outro dia no campo, vereador licenciado Nelson também esteve lá, Jonathan esteve lá. Eu fiquei maravilhado de ver como o campo está hoje e como
é. E, presidente, e hoje eu tive a oportunidade, né, Nelson, que está vendo o campo sendo desenhado, né, com o nome do Anderson, e o Anderson já está podendo tá sendo desenhado lá na parede do campo. E assim, foi uma coisa assim, gratificante. E a família, né? A irmã dele passou ali, ela ficou emocionada de estar vendo aquilo ali tudo acontecendo. E as obras, né? Eu não posso, eu vou terminar aqui as minhas falas, presidente. Eu vou bater nessa tecla, porque eu acredito que temos que começar uma obra e terminar ela. Eu espero que termine as obras que estão em andamento para poder começar outra obra, para a gente não ter preocupação depois e não cometer os mesmos erros. E eu vou falar da orla. Se fez um paisagismo, se fez assim, a orla, infelizmente ela está lá a desejar. Tá, não está sendo um cartão postal de Jaci, não. Não está. Se queriam isso, a orla ser um cartão postal de Jaci, está bem longe de acontecer. Então, o senhor, né, vereador licenciado aqui, que quando saiu, falou que ele ia ser essa ponte legislativa com o executivo, eu peço muito obrigada, gente. Palavra difícil, eu costumo falar assim, difícil. Para poder levar a nossa demanda até o executivo, para que possa dar alguma... continuar, né, o trabalho lá na orla, pelo menos a limpeza da orla.
Eu até pedi, eu até fiz um ofício pedindo explicação para ver se a mesma empresa que causou prejuízo aos cofres públicos, né, quando fez a creche, com a reforma da creche também, que eu tenho fotos aqui, que ainda continua caindo água lá dentro, mesmo depois da reforma e da inauguração ano passado. Então, nós temos essa empresa que se chama Sabato, né, que também ganhou a licitação para o cemitério. Aí... Então, pelo... Então, se a creche... a gente tem muitos problemas lá na creche. Então, eu fiz um ofício. Então, até coloquei o nome da empresa, achando que era a mesma empresa. Pedindo para colocar sanções a essa empresa que realmente já deu muito prejuízo para os nossos cofres, né? Então, a prefeitura tem por obrigação aplicar algumas sanções a ela. E a gente verificar, então, a situação das empresas que prestam serviço ao nosso município para ter mais expertise para não contratar essas empresas que causaram mal-estar ao nosso município.
Senhor presidente, muito obrigado, tá?
Te dou mais 4 minutos.
Não, senhor presidente, muito obrigado. Vou encerrar minhas palavras por hoje, tá? Para poder não estender a reunião. Mas que Deus possa abençoar a todos nós para a próxima semana.
Amém.
Vereador Elton da Ambulância.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Prometo ser breve. Boa noite a vocês que nos prestigiam com as suas visitas, a Nana, Fernanda, Jamil, ao vereador afastado, Nelson, e ao afastado, licenciado, e o futuro vereador, né? O futuro vereador Davi, está sempre aí presente nas reuniões, e a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero ressaltar um pouco das palavras do Luiz Rogério. Eu não quis interrompê-lo, até porque já foram abordados aqui vários e vários assuntos. Eu não quero ser repetitivo, mas ele, como ele tinha já comentado que pode ter alguns tropeços, alguma coisa assim que possa estar atrapalhando a permuta com a Intercemit, basta ressaltar que o projeto que chegou nessa casa hoje, durante a tarde, é um projeto que requer a permuta. Se algum problema jurídico com algum lesado no passado, isso aí já não cabe a nós, né? É, com certeza, se tiver algum empecilho, ele vai ser bloqueado lá no cartório. Mas a função nossa aqui é abraçar esse projeto, é saber que esse projeto ele vai beneficiar 40 famílias, é saber que esse projeto vai dar casa. Nós trabalhamos a vida inteira. Então, todos nós temos o sonho da casa própria. Quem conquistou a sua e aqueles que ainda há de conquistar. E aqueles que também têm a renda, que a gente sabe que Ijaci ele é uma cidade com também famílias que necessitam dessa benfeitoria. Né? Então, ressalto aqui que eu acredito, Rogério, que não seja um empecilho. Eu acho que a partir do momento que colocar em votação aqui, eu sou o primeiro a pedir urgência nesse projeto, para que esse projeto venha a acelerar ainda mais, para que muito em breve, que nós possamos, nós 9 vereadores, junto com o Executivo, estar ali vendo o sorriso de cada família sendo beneficiada com a sua tão sonhada casa própria. Né? E aquele também que não enquadrar no cadastramento, que será gratuito, será doado, também tem a possibilidade de estar adquirindo seu imóvel também através da Coab, que nós estivemos lá na quinta-feira passada, lá na cidade administrativa, tivemos umas palestras muito importantes da forma de cadastramento, foi muito bem explicado, muito bem explanado para nós, e sabendo que Ijaci tem um futuro muito próspero. Eu tenho uma alegria e a satisfação de estar anunciando isso, que muito em breve nós vamos ver benfeitorias e muito em breve nós vamos ver o sorriso estampado no rosto dessas famílias que mais necessitam. Né? Não quero alongar mais, todas as palavras aqui já foram ditas, Copasa, todo mundo já sabe meu posicionamento, eu já tenho outras reuniões, o Juninho sempre quando eu falar de Copasa, o Juninho, calma. Não, mas hoje eu estou bem tranquilo. Queria que funcionasse? Queria. Se falar que eu... Ah, você é contra a Copasa? Eu vou falar que não. Mas eu queria que a Copasa funcionasse e tivesse um preço justo. Mas isso não está acontecendo. Então, eu não quero dar... Não quero extrapolar, não quero sair do sério, né? Não está funcionando. Então, o vereador Jonathan pediu para assinar e eu fui um dos primeiros a assinar. E tô contra porque não tá correspondendo com as expectativas. Deus abençoe a todos.
Vereador Adilson. Jonathan.
Ele, bem que falou aqui, deixou por último. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, secretário. Boa noite, o nosso jurídico, funcionário. O nosso chefe de planejamento, meu sim, Jamil. É gabinete, né? Saiu. O nosso mirim, Davi. Todos a boa noite, Fernanda. E Nana. Fica difícil, né? Ficar por último, porque sobra quase nada. Mas, mesmo assim, a gente dá pra ver aí que tá faltando muita coisa ainda. Por mais que tá fazendo algumas coisas, ainda falta, né? Eu tenho aqui algumas críticas e alguns elogios também, né? Andando aí nas ruas, a gente vê aí que o mato está tomando conta, né? Perto aqui da oficina do Zuca, muito mato, né? Em lotes, né, que estão em vagos, pessoas às vezes compram o lote, deixa para, como diz o outro, para guardar dinheiro, né? Mora em lavras, mora, né, em outros lugares e fica aí esse matagal. Tanto dentro do lote
como de fora, né? A gente pediu aí um tempo atrás, a gente foi atendido, que é o pessoal para limpar as ruas, mas pelo jeito eu acho que não está dando conta, porque tem muito mato e às vezes poucas pessoas, né? E está para todo lado. Mato, como deu muita chuva, deu muito mato. Então, foi na sexta-feira, eu com a vereadora Olívia passou ali, a gente foi até abordado por algumas pessoas falando, né, do mato, que está muito alto mesmo. Então, o que faz aí um mutirão, ou notifica as pessoas dos lotes, né, notifica eles, que em Lavras tem isso. Em Lavras eles notificam, dá um prazo tanto para a pessoa fazer sua capeta. Pode falar, vereador.
Eu fiz uma proposta para o prefeito, para o Nelson ali. Se eles quisessem dar o materiais, o serviço nos passeios da onde está precisando ir, eu faço minha conta.
Aí, já sou um voluntário.
O Jonathan, vereador, só um minutinho?
Sim.
É igual você falou, ou seja, multado, né? Porque a prefeitura tem responsabilidade somente com as vias públicas.
Sim.
E cada um cuida da sua porta, né? De fato. Sim. Então, se já tem a lei para multar, e já teve lotes que foram, pessoas que foram notificadas por estar mantendo o seu lote sujo, faz valer a lei. Aí todo mundo, eu acredito que todo mundo vai cuidar da porta da sua casa, todo mundo vai varrer, todo mundo vai colocar o lixo no dia certo, ninguém vai jogar o lixo na porta dos outros. Né? Porque assim, também tem a pracinha lá em cima, está servindo do pessoal de fora trazer e colocar naquela lixeira. Aquela lixeira lá é para colocar lixo que está usando na praça, não é para trazer lixo da sua casa e jogar na lixeira da praça, não.
Mas...
A questão do lixo, lá na entrada para contêiner, hoje lá tem um sofá jogado, umas coisas lá. Então.
Então, o problema é esse. E aí cobra, aí ficam cobrando da prefeitura e de nós, vereadores, que não estão fazendo nada. Mas isso é a nossa função? Ter que ver quem está jogando lixo, qual o lixo que a pessoa está jogando. Cada um cuida do seu lixo e joga.
É.
Saiu lá da roça, trouxe o lixo para Ijaci, na hora que jogou aqui em Ijaci, teve uma pessoa que xingou a moradora lá da roça. Por quê? Não pode jogar lixo porque colocou uma placa lá agora escrito cuidado, você está sendo filmado. Não sei, por Deus.
Mais uma vez, prova que o projeto do nosso colega Célio, ele mais uma vez, ele é viável aqui na nossa cidade, né? Exatamente. E serve muito esse projeto aí. Foi passado aqui, foi assinado, foi votado. Então tá lá embaixo que executa. Tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Vai fazer uma. Tem muito.
Mas, vereador, eu acredito. Temos que dar prioridade para aquilo que serve o município. Não é vestir um santo e desistir o outro. Porque é assim que está acontecendo. Dão prioridade para as coisas que não têm necessidade e as que precisam deixam para trás.
Exatamente, isso mesmo. Então, o do lixo aí a gente já falou. Mas a gente pede o senhor Nelson Galvino, quando ele vier aí, trazer uma agenda para anotar o nosso pedido aí para a gente. Porque os ofícios estão sendo encaminhados, né? Estão sendo encaminhados lá para baixo. Outra coisa que eu ia falar é a orla, né, todo mundo nos cobrando mesmo, e com razão. Lá também está um mato muito alto. As gramas, quem fez lá já pode ir lá e pegar agora só mato, né, não tem mais grama, só mato. Aqueles paralelepípedos que falam, né, o pessoal já... Estão saindo, né? O do campo, eu com o Juninho teve a oportunidade de ir lá e ficou muito bom, ficou muito certinho.
Chama intertravado.
Isso. E lá na orla ficou um titica de galinha, como diz o nosso vereador. Então, a gente pede atenção lá também. ou então a gente vai começar a filmar isso daí e começar a mandar até para o jornal, porque tem muito tempo já parado, né? Vamos olhar isso aí com carinho para a gente. Outra coisa é o campo, né? Vocês já falaram. A vereadora Olivia está ficando muito bom. É, demorou, mas foi muita cobrança nossa, né? Durante o ano inteiro, eu batendo na mesma tecla, os vereadores aqui me ajudando. Fez vídeo de telhado, que era 3 meses, mas esperou 3 meses. Demorou mais um pouco e cobrando aqui. Então, é muita cobrança, graças a Deus. Mesmo que a demora, nós vamos ver o campo funcionar, né? Que eu fico muito satisfeito. Eu não estou ali para querer status, né? Diferente de muitos que fazem isso, eu quero ver o negócio fluir mesmo, quero ver funcionar, né? Outra coisa que o vereador Corguim falou aqui, é, do pessoal dos meninos que foram viajar para Santa Catarina, eu também fui procurado, né? Porque até no momento não tinha nada, nenhum parecer que ia ajudar. Eu me coloquei à disposição e aí conversei com o Nelson e ele tinha me comentado isso mesmo, que a prefeitura ia pôr o carro até São Paulo e depois ia fazer a viagem. Lá em Tumirim, chegou até meu conhecimento que lá em Tumirim também passou uns meninos fazer esse teste lá. E lá a prefeitura deu o carro para levar eles lá e depois buscar, né, que é 700 quilômetros. Então a prefeitura lá deu o carro para poder ir e voltar. Se tivesse acontecido aqui também no município, às vezes a Minas Prévia podia estar patrocinando outras coisas, né? Mas tá bom também. A gente fica satisfeito que resolveu o problema, né? Eu queria vir com os vereadores aqui, senhor presidente, que tem muitos nomes de rua que ainda não tem os nomes adequados. Tem rua aqui no, perto aqui daquele loteamento onde o Sérgio fez, que é do Vladimir ali, é rua 3, rua 2, e como a gente já tinha dito aqui algumas vezes, o vereador Elton até comentou e colocou alguns nomes de ruas aí para facilitar, né? Motoboy.
Ô, vereador, dá uma parte. Sim. Justamente, eu ia falar essas minhas falas aqui, acabei esquecendo. Essa semana eu vou me comprometer de cobrar essas placas, porque eu já tenho quase 2 anos e as placas de pelo menos na esquina ali, naquele loteamento que nós aprovamos, e tanto lá no, onde o Banana mora, lá também, lá atrás, na minha casa ali, os motoboy andam doido ali, qual é o nome dessa rua? Então, para sinalizar, colocar as placas indicativas.
Sim.
E quando, da última vez que eu cobrei, falaram que era 90 dias. Os 90 dias virou 180, 270 e já quase 2 anos.
Tá quase 365.
Quase, mais ou menos.
Vezes 2.
O problema maior é que, ao invés de colocar placa de sinalização, eles estão querendo colocar placa de proibir caminhão. É só isso que eu vejo.
Então, põe placas indicativas. Às vezes quem vem de fora não sabe. O motoboy vai trabalhar e não sabe o endereço.
A maior parte das empresas que existe já assim é de transporte.
Obrigado, viu, vereador?
É proibido passar caminhão aqui em Jaci, aí a Camargo Correia vende cimento. É aqui que entra mais dinheiro que Jaci. Aí eu quero ver quem está colocando essas placas, essas merdas dessas placas aí, proibindo caminhão, colocar um carrinho de mão aí na rodovia e sair com um carrinho de mão na rua para trazer o cimento. Porque é só isso, sinalização zero, proibição 100%.
Senhor presidente, eu peço ao senhor que nos ajude aqui, um projeto que eu tenho em mente aqui para a gente fazer aqui nessa casa, inclusive nesses nomes de rua, alguns funcionários já falecidos, colocar os nomes de rua, né, em homenagem a eles ali, o, né, que tem meu pai, que foi funcionário 33 anos, o Siqueira, o Chiquinho. Então tem vários funcionários, né, da prefeitura que já foi embora morar com Deus e às vezes contribuiu muito para esse município e não tem ainda, né, exatamente. Aí eu peço o senhor aí que a gente faz um projeto aqui, englobando essa parte só do funcionário da prefeitura. É, a última coisa que, senhor presidente, é sobre a Copasa, que eu não poderia deixar de falar, todo mundo já falou, e também mostrar mais uma vez que foi feito, né, foi feito por escrito uma denúncia ao Ministério Público. Mais uma vez vou mostrar aqui, vou publicar na minha rede social, todos os vereadores votaram, mais uma vez vou falar, porque a gente tem que falar mesmo, a gente vai votar, na verdade, a gente, todos os vereadores assinaram, né? É, eu peço, essa denúncia vai essa semana ainda, porque eu fiz, eu peguei o pendrive e tirei algumas fotos de água suja, de conta de valores altos, é, vou tirar ainda, que estou mexendo, né? Vou tirar ainda as ruas que tem mais de 3 meses que não tamparam o buraco, hidrômetro que não foi instalado, e vou mandar tudo para o Ministério Público. E a gente, se a gente pudesse fazer um ofício, não sei se pode ainda, que a gente ainda é meio leigo nessa parte aqui, né? Temos 2 anos, mas ainda não temos o conhecimento que precisamos ainda. Mas se a gente pudesse mandar um ofício para a prefeitura, pedindo o prefeito que ele faça o mesmo, a população agradece. Porque aí sim vai colocar mais força. Por quê? A Câmara, com 9 vereadores, é, protocolando o Ministério Público, bom, bacana. Mas o prefeito fazendo também uma denúncia lá, falando que não está adequado às condições da Copasa, vai ajudar muito. Vai ajudar demais. Né? Então, é... Ah, é, o agradecimento também, né? Não é só a crítica, não. Eu queria agradecer o prefeito Fabiano, que foi também, muitas vezes, a gente pedindo aqui, acho que foi uns 5 ofícios do ticket de alimentação dos funcionários, que estava defasado, né? A gente fizemos aqui uns cinco ofícios pedindo que aumentasse o ticket, que tinha mais de 4 anos. Exatamente, essa indicação. E foi atendido, graças a Deus, aumentou, porque as coisas a gente vê aí no mercado que tá muito caro, né? E isso aí ajuda muito o funcionário. Às vezes um ou dois vai falar aqui, não, pra que isso, não? Ajuda demais o funcionário, não só o funcionário que mora aqui, como quem mora fora também, né? E ainda tem que pagar ônibus, então ajuda também. É... Outra coisa é das casinhas, né? As casinhas a gente foi lá, muita gente tá me ligando também, perguntando. Jonas, eu não vou fazer inscrição porque já tem os escolhidos. Aí eu vou contar um caso aqui, que eu fui prova disso. Na época, vivia a política aqui, um caso bem rapidinho, que eu também já era político, foi no mandato da Maria Horaci, da FIA, eu trabalhava na cimenteira. E eu, um colega meu, queria fazer o concurso. Só que ele falou pra mim assim, você vai fazer? Eu falei, não, já tem carta marcada. Aí ele falou, não, você tem que fazer. Porque se você não fizer, como que você vai reclamar depois? Pelo menos, você tem que fazer para reclamar, se tiver mesmo. E o que, que eu fiz? Fiz o concurso, estudei muito, fiquei em 3º lugar, graças a Deus. Porque o que, que era a intenção? Porque ela era candidata de um lado e eu candidato de outro. Aí ia ficar aquela política, mas graças a Deus não aconteceu isso. Então, por isso que eu falei para essa pessoa, você tem que fazer a inscrição sim. Você tem... O seu gabarito já é para ter essa casinha, pelo que eu te conheço, pelo que eu sei. Você não tem casa, você tem 3 filhas, você tem marido, mora com seus pais. Então, tudo indica que você vai estar nos planos lá. E ela falou, não, você está certo. Então é o que eu falo para as pessoas que estão me ouvindo agora. Faça a inscrição, né? Se quem já tem casa, não faz. Não faz, deixa para o próximo, né? Aquele que não tem, quem já tem ou quem está fazendo, né? Não, para que fazer? Já tem a casa, já está construindo a sua casa, deixa para o outro que vai precisar, né? Então a gente vai analisar esse projeto, está nas comissões, está presente. E daqui a pouco a gente vai ter uma resposta. Não está votado ainda, tem que passar aqui nessa casa. E tem que ter um parecer nosso jurídico, que nos resguarda, né? E até agora, graças a Deus, está tudo encaminhando para dar certo, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima.
Ô, companheiro Jonathan, hoje só deixei para o final. O que nós fizemos? A Prefeitura de Itumirim, talvez ela tenha tomado uma decisão muito diferente na nossa. Nós optamos aqui em Jaci pela parceria público-privada. Porque se nós fôssemos usar o carro de Jaci para levar o menino para Santa Catarina, só de pedágio iam ser R$350. R$350 para ir. Voltar mais R$350. Quantas diárias, porque são mais de 12 horas, então eu tenho que ter dois motoristas. Então, se nós fizemos a conta, o que a Minas Prev colocou, né, completou, é infinitamente menor se nós fôssemos com o dinheiro público. Então, aqui, nós soubemos utilizar e o erário público, né, porque ia ficar muito mais caro, até porque isso nós nem contamos como desgaste, né, do pneu, gasolina, nem nada disso. Então, foi por isso que nós optamos por utilizar essa parceria, tá?
No caso, senhor vereador, igual eu falei, foi bacana a atitude, né, do empresário de ajudar, como outros empresários façam as mesmas coisas, de ajudar, de acreditar. Mas quando eu falo que o Mirim, ele colocou o carro dele para ir lá e voltar, aí foi com um motorista, pelo que eu sei, que me passou a informação. Com um motorista, com um carro próprio da prefeitura, ir lá e voltar, só que tem o caso do pedágio, tem que pagar mesmo. E aí, pelo que eu ouvi falar, não estou te falando com toda certeza, que eles conseguiram uma vaquinha para pagar o pedágio. Só isso, obrigado.
Senhores vereadores, eu queria quebrar o protocolo um minuto da nossa reunião e queria convidar o Nelsinho para deixar a população a par do que o porquê que ele se licenciou e qual é o objetivo dele lá na prefeitura com a Câmara.
Senhores vereadores, boa noite. Boa noite, presidente da Câmara.
Boa noite.
Se apresenta a todos que nos acompanham pelas redes sociais e que vai nos ouvir pela rádio. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, agora, né, do outro lado, sabendo que os nove vereadores estão aqui trabalhando para ajudar a população. E queria deixar, porque às vezes a gente está aqui, todos os vereadores comentam, o vereador licenciado sentado na cadeira de lá, porque ele não poderia estar aqui. Então, eu quero explicar que foi assim, em conjunto, né, conversamos, e eu estando lá na prefeitura, vai ser uma ponte onde os vereadores vai passar as demandas e vamos tentar resolver. Como, de fato, muitas coisas já foram resolvidas nesse um mês de parceria. Então, se Deus quiser, várias coisas daqui para frente vai se resolver. O presidente falou das obras em andamento, né? É claro que nem tudo é flores, né, o senhor presidente? Onde a gente vê uma obra linda ali na Pedra Negra, né? A gente passa ali na hora, chega naquela esquina lá, vê aquela obra daquele tamanho, né? E aquela obra também na esquina lá da Serra, dos dois PCF. E fica triste, né, quando a gente vai lá naquela orla e vê a orla daquele jeito, né? Dá uma explicação assim breve, aonde que, infelizmente, a empresa que ganhou aquela licitação, ela abandonou a obra, entendeu? Então a prefeitura agora está tomando
meio legal de poder contratar uma outra empresa para poder fazer, refazer o serviço mal feito, né? E entregar uma obra de qualidade. No começo estavam, né, todos elogiando, né? Estava até bonito demais, mas foi falta de elogiar muito que deu no que deu. Vem aí agora, a partir de semana que vem, vai começar o novo cemitério, já foi contratado, a empresa já foi dada a ordem de serviço para ela já. Amanhã ela está fazendo a contratação de, acho, de 20 a 30 funcionários, entre pedreiros e serventes, daqui de Jaci. Vai dar oportunidade para o pessoal de Jaci, onde essa obra vai começar agora semana que vem. Lembrando que quando o vereador Rogério falou que tem que tomar cuidado, você também falou, senhor presidente, das empresas que vêm, né, e fazem essas cagadas, né, essas titicas, igual o presidente fala, a gente tem que fiscalizar mesmo. Né? Os vereadores têm que ir nessas obras, olhar. Às vezes o secretário não está lá olhando, mas o vereador está lá, aqui, ó, está errado. Porque é dinheiro suado do povo.
Eu fui até constrangido esse dia na creche.
Eu fiquei sabendo, né? E infelizmente
eu
a gente...
Eu não tenho medo de constrangimento.
É, lógico, a gente foi eleito para isso, para fiscalizar, né?
Eu tenho um sentimento aguerrido quando alguém faz isso comigo.
Tá certo. Então, é assim, infelizmente a empresa que ganhou a licitação, a gente não pode cobrar, né? Acho que fizeram a obra do PSF lá na Vida Negra, correto, mas a gente não pode, né, o vereador, direcionar, mas sim cobrar, né? Então é isso, eu queria avisar a população que agora eu estou na prefeitura, fazendo uma ponte. Não somos 9 vereadores, eu falo que são 10 vereadores a partir de agora, né? Para poder, às vezes, tentar resolver o máximo possível. O Célio falou do projeto das câmeras, como o vereador falou do vereador Arnaldo. Eu vou até, assim, mudar o jeito que você falou, presidente. O senhor Arnaldo está se empenhado nas câmaras. Infelizmente tem...
Isso 2 anos.
É, mas infelizmente tem uns...
Que empenho é esse?
Tem uns empecilhos. E ontem, depois que a gente foi sabendo desse roubo, né, mais um roubo na cidade...
Vergonha.
Eu concordo.
É, primeiro, roubaram aqui essa creche. Aí dei falar que são intempéries.
Concordo.
Eu vejo, com 2 anos, eu vejo mais como incompetência.
Eu concordo, em parte, e reafirmo que agora as câmeras vão ser colocadas. Tá? Isso aí eu reafirmo que agora vão colocar essas câmeras para poder prevalecer a população, cuidar e zelar pela população, porque são bens que é público, né? Eu acho que ninguém pode entrar lá e roubar, assim, entendeu? São das crianças, as crianças hoje deixam de ver uma televisão porque o marginal foi lá e roubou a televisão.
Roubou até uma TV,
né?
De
carne, então essas coisas. Então eu vejo que com essa parceria, todos os vereadores têm meu telefone e todas as reuniões possíveis estarei aqui com o caderninho. O Jonas falou bem certo mesmo, trazer um caderninho, vou anotar todas as demandas e tentar o máximo possível sanar os problemas de Jaci.
Mas promete uma demanda para cada vereador, para não encher o caderno.
Encher o caderno, né? Semana. É igual eu falei, no prazo de um mês, assim, algum vereador que tiver, se eu estiver mentindo, que várias coisas saíram. Entendeu? Não foi todos, mas assim, conseguimos resolver bastante
igual,
coisa.
Igual eu falei, eu tenho que falar sobre isso mesmo, porque no dia que o Nelson chegou cansado, com dor de cabeça, eu liguei pra ele e falei, Nelson, tô cheio de coisa pra te falar. Foi. E ele, hora alguma, falou, não, Juninho, a gente conversa amanhã, outro dia. Foi na hora.
Não, eu agradeço e tô à disposição dos vereadores aqui. É como eu digo, leite derramado não adianta. A gente tá aqui pra consertar os problemas. Tá bom? Deus abençoe, obrigado. Espero que tenha explicado a todos.
Obrigado,
né?
Sim.
Obrigado a vocês.
Seja muito bem-vindo toda segunda.
Obrigado. Até mais.
Não, sim, você ficou mais simpático lá na prefeitura, porque aqui você ficava sendo meio estranho.
Boa, Lívia. Boa,
Lívia. Senhor presidente. Eu gostaria de pedir urgência nesses projetos que vão ser votados agora, o 1, o 2, o 3 e o 4, 23.
O projeto de lei, o 2, o 3 e o 4, e o projeto de resolução, 1. Isso.
Então, eu vou encaminhar para as comissões permanentes o projeto de lei 1222. 1.22, projeto de lei complementar 5.22 e 1.23.
Obrigada.
E vou colocar em votação o pedido de urgência da vereadora Olívia, Célio
e Rogério, vice-presidente. É, todos vereadores, né? Estão em comum. Então, coloco em votação o projeto de lei 223. Vereador Nico.
A favor.
Vereador Nico. Vereador Olívia.
A favor.
Vereador Diogo.
A favor.
Secretário Sérgio.
A favor.
Vice-presidente.
A favor.
Vereador Corguinho.
A favor.
Vereador Elton.
A favor.
Banana. Então, por unanimidade, foi aprovado então o regime de urgência. Então, passamos para a votação do projeto de lei. 2023. Vereador Nico.
A favor.
Banana. Olívia.
A favor.
Elton.
A favor.
Jonas.
A favor.
Carguinho.
A favor.
Secretário.
A favor.
Vice-presidente.
A favor.
Projeto 323. Vereador Banana.
A favor.
Vereador Elton.
A favor.
Vereador Carguinho.
A favor.
Vice-presidente.
A favor.
Secretário.
A favor.
Vereador Jonas. Vereador Olívia.
A favor.
Vereador Nico.
A favor.
Projeto de lei 4/2023. Vereador Nico.
A favor.
Vereador Olívia.
A favor.
A favor.
Secretário.
A favor.
Vice-presidente.
A favor, presidente.
A favor.
Vereador Corguinho. Vereador Elton. Banana.
A favor.
Projeto de resolução 1/23. Vereador Nico.
A favor.
Vereador Banana. Vereador Olívia.
A favor.
Vereador Elton.
Está votando em urgência?
Não.
É urgência, vou votar para todos.
Urgência, vou votar para todos.
Autoriza permuta de bens imóveis.
Não, não.
Você falou 1/23.
4.
Um projeto de resolução.
Resolução, o último. Ah,
tá. Perdão. Desculpa a vergonha que eu passei.
Até desculpa.
A favor.
Vereadora Olívia.
Por favor.
Vereador Jones.
A favor.
Vereador Corvo.
A favor.
Vice-presidente.
A favor, presidente.
Secretário.
A favor, senhor presidente.
Então, todos os projetos foram aprovados por unanimidade do plenário. Os trabalhos serão suspensos para lavratura da ata.